Esta audição regimental. Queria naturalmente saudar a Sra. Ministra da Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local. Queria também cumprimentar os Srs. Secretários de Estado, os colegas e os colegas aqui presentes, que também nos acompanham à distância, e recordar apenas o nosso tempo, a nossa grelha de tempos. Nós vamos ter 9 minutos para o PS e o PSD e o PS, os primeiros partidos a intervir, depois 8 minutos para o Bloco de Esquerda, PCP e PCP só, 7 minutos para o CDS e para o PAN, e depois o Chega e a Iniciativa Liberal, 3 minutos cada. Eu pedia-lhes aos responsáveis dos grupos que nos fizessem chegar a lista para a segunda ronda, digamos, durante o decurso da primeira ronda, naturalmente, para não perdermos tempo. A Sra. Ministra terá 15 minutos numa intervenção inicial e os Srs. Deputados poderão, naturalmente, dividir o tempo de que dispõem. Podem fazê-lo de uma só vez ou, digamos, fazê-lo de forma parcial. E, portanto, sem mais delongas, dava a palavra à Sra. Ministra.
Peço-me muita desculpa, posso pedir um esclarecimento sobre a
garganta? Pode, pode, senhor.
Estes 15 minutos são para a intervenção inicial.
Exatamente.
Para ter tirado a dúvida antes. E depois o tempo que ali está, os senhores deputados podem usar partido e eu tenho igual tempo para a resposta.
Exatamente.
Portanto, onde ali está
a Sra. Ministra tem 15 minutos na intervenção inicial. Começamos depois com o PSD, que disporá os 9 minutos da forma que entender. Neste momento tenho a indicação que são 2 deputados e a Sra. Ministra vai respondendo a cada um.
Com o mesmo tempo.
Com o mesmo tempo.
Portanto, aquele tempo no fundo que está para os partidos é dobrado.
Exatamente.
Muito obrigada, desculpa.
Portanto, dava sem mais delongas a palavra à Sra. Ministra para fazer a sua intervenção inicial. A Sra. Ministra tem o somatório do tempo, digamos, resultante das intervenções de cada dos Srs. Deputados. Quando entender, Sra. Ministra, faça favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Regresso a esta comissão quase um ano depois de termos iniciado uma das mais duras travessias da nossa história recente enquanto país. A pandemia alterou as nossas vidas, obrigou-nos a redefinir os modelos de trabalho, mudou a forma como nos relacionamos com as instituições, mas sobretudo mudou a forma como olhamos para o futuro. Neste cenário de incerteza, cabe ao Estado ser um garante de estabilidade, mas também ser suficientemente ágil para responder aos desafios de cada momento. No que respeita ao primeiro ponto, o da estabilidade, dou-vos conta dos compromissos assumidos e cumpridos por esta área governativa nos últimos 3 meses. Ainda no fim do ano 2020, concretizámos uma medida há vários anos aguardada pelos trabalhadores da administração pública. Alargámos o direito de inscrição na ADSE aos trabalhadores com contrato individual de trabalho, abrangendo um universo potencial de 100 mil trabalhadores, dos quais 60 mil pertencem ao setor da saúde. Esta era uma questão da mais elementar justiça e igualdade e reflete a responsabilidade do empregador público para com a proteção dos seus trabalhadores, independentemente do tipo de vínculo que possuem. É também um contributo importante para a sustentabilidade do subsistema de saúde a médio prazo. Em menos de 2 semanas foram inscritos 2.142 beneficiários. Ainda no que se refere à ADSE, cumprimos e até ultrapassámos o objetivo de reduzir em 25% o prazo de pagamento dos reembolsos. Passámos de 90 dias em dezembro de 2019 para os atuais 55 dias e reduzimos o número de faturas pendentes para validação de 700 mil para 100 mil. Mantivemos também o nosso compromisso com a proteção dos rendimentos dos trabalhadores públicos e aumentando não só a base remuneratória da administração pública, mas também os níveis 5, 6 e 7 da tabela remuneratória única, num total de 148 mil trabalhadores, diploma publicado ontem em Diário da República. Sentámos-nos à mesa com os sindicatos e, além da proposta salarial, comprometemos-nos a iniciar até ao final de março a negociação do CEADAP, conscientes de que a capacidade de atração de quadros mais jovens e qualificados dependerá sempre de uma perspectiva de carreira que a administração pública... Aquelas senhoras estão bem acomodadas, desculpe. que a administração pública lhes possa oferecer. Ainda no que toca à proteção dos trabalhadores, foi já divulgada pela Direção-Geral da Administração e Emprego Público a circular que permite operacionalizar para a Administração Central o pagamento do suplemento remuneratório de penosidade e de insalubridade previsto na Lei do Orçamento de Estado para 2021. Ainda esta semana, em reunião marcada para amanhã, trabalharemos com a ANP e a ANAFR na parte respeitante às autarquias para também a operacionalização deste suplemento para todos os trabalhadores da administração local, no respeito, naturalmente, pela autonomia local. Muito em breve estaremos também em condições de lançar cerca de 500 estágios previstos no Orçamento de Estado e cujo processo legislativo está já bastante avançado. Este programa visa trazer sangue novo à administração pública, permitindo aos jovens qualificados adquirir experiência e trabalhando em projetos concretos e limitados no tempo em áreas fundamentais e inovadoras como a transição digital. Na última vez que aqui estive, falei-vos da dimensão e complexidade que envolveu o processo de recrutamento centralizado de 1000 técnicos superiores. Foi lançada, no fim de semana passada, a primeira oferta de colocação para 60 profissionais que irão integrar o futuro Centro de Competências de Apoio à Política Externa e muito em breve serão lançadas muitas novas ofertas. Este avanço beneficia também das alterações ao recrutamento aprovadas recentemente, que o tornaram mais ágil, com vista a fazer chegar mais rapidamente à administração pública os trabalhadores que ela necessita. Senhoras e senhores deputados, como sempre tenho dito, 2020 foi um teste à resiliência e à capacidade de adaptação dos serviços públicos, que mantiveram em muitos casos as suas valências presenciais. As lojas de cidadão realizaram 3 milhões de atendimentos presenciais, apesar das regras de segurança impostas e de terem estado temporariamente encerrados, como sabemos. O atendimento de proximidade, fundamental para garantir o acesso aos serviços públicos, foi reforçado com a abertura de mais de uma centena de novos espaços de cidadão, ao mesmo tempo que o catálogo de serviços oferecido por esses balcões foi alargado. Hoje é possível renovar o cartão de cidadão em 580 espaços de cidadão e destes, 60 permitem que também o levantamento do mesmo seja feito no local. O país conta agora com uma rede de 59 lojas de cidadão e 742 espaços de cidadão distribuídos por todo o território nacional, fruto de uma articulação muito profícua entre a Administração Central e as autarquias que queremos aprofundar. Aliás, foi nesse sentido e mais uma vez dando cumprimento de célere ao Orçamento de Estado de 2021 que foi hoje publicada a portaria que fixa como receita devida às entidades gestoras dos espaços de cidadão, ou seja, às freguesias, 10% do valor total cobrado pelos serviços prestados naqueles balcões. Trata-se de mais uma medida constante da Lei do Orçamento 21, hoje que fica cumprida no primeiro mês do ano. Paralelamente à aposta na proximidade, mantém-se o reforço dos serviços públicos digitais, que em plena crise pandémica assumem uma importância redobrada, permitindo que cidadãos e empresas possam aceder a mais de 200 serviços online sem necessidade de deslocações. Também aqui deixo alguns números. Entre janeiro e dezembro foram realizadas 240 mil pedidos de renovação de cartão de cidadão online, 270 mil alterações de morada, houve 2,5 milhões de adesões à chave móvel digital, quase duplicando o número de adesões. Os serviços dedicados às empresas foram tramitados 76 mil pedidos, com destaque para a declaração de estabelecimento saudável e seguro para alojamento local, que foi o mais procurado. No total do ano, o portal E-Portugal, gerido pela AMA, permitiu a realização de mais de 500 mil de serviços e acumulou mais de 7 milhões de visualizações da página. A atividade dos call centers, dos centros de contacto da AMA, também registrou um aumento significativo, com um total superior a 1,7 milhões de chamadas e 400 mil e-mails. Com o agravamento da situação pandémica, as linhas telefónicas para cidadãos e empresas passaram de um volume mensal de 54 mil chamadas para um volume superior a 160 mil. Quando a administração pública foi chamada a adaptar-se aos constrangimentos provocados pela pandemia, foi possível tirar partido da infraestrutura de serviços públicos digitais e da dinâmica de inovação em que temos vindo a investir nos últimos anos, tendo o Simplex como um dos seus principais motores. E sobre o e-Simplex, que foi concebido no início de 2019, apesar de afetado pela pandemia, acabou por ser um instrumento fundamental de resposta à crise, com o lançamento de um novo pacote extraordinário de medidas de simplificação. Às 119 medidas que estavam no e-Simplex no Simplex 2019, somaram-se 195 criadas de propósito, digamos assim, para reagir à pandemia, num total de 314 medidas com uma taxa de execução de 86%. Permitam-me destacar deste simplex Covid, os SMS para pedido de ajuda em casos de violência doméstica, o portal Covid-19 que já registrou quase 3 milhões de acessos e o aumento do número de serviços digitais, com a disponibilização da declaração de nascimento online, o pedido de reembolso 100% online para beneficiários da ADSE ou o balcão digital da ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho. Senhoras e senhores deputados, a evolução dos serviços públicos digitais é uma das grandes apostas deste Governo no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência, que prevê um investimento sem precedentes na modernização da administração pública. Prevemos o reforço da infraestrutura de interoperabilidade da administração pública e o desenvolvimento de novos serviços integrados num investimento de cerca de 275 milhões de euros. Tudo isto numa lógica de interface único com o cidadão, uma loja de cidadão virtual e omnicanal. Ainda no domínio da tecnologia, demos um passo importante no sentido de, com a aprovação da estratégia cloud para a administração pública no Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação. A computação em cloud, que permite o acesso a um conjunto partilhado de recursos, é considerado o pilar da economia digital na União Europeia e queremos estar entre Estados pioneiros nesta matéria. Ainda no âmbito da tecnologia como instrumento de desburocratização, o portal da transparência, que está a ser desenvolvido pela AMA e pela ADC, permitirá a todos os cidadãos acompanharem e escrutinarem a utilização e execução dos fundos europeus. E também ter outros separadores, outras áreas, como uma dedicada aos fundos comunitários, orçamento de Estado, contratação pública e desempenho da administração pública. Finalmente, senhoras e senhores deputados, em dezembro eu e o senhor Secretário-Estado da Descentralização iniciámos um conjunto de reuniões, também agora por via telemática, com as CIMs e áreas metropolitanas para fazer um balanço do levantamento das necessidades que surgiram às autarquias no atual contexto pandémico. Têm sido reuniões proveitosas e que só confirmam o papel determinante e insubstituível que as autarquias têm desempenhado no combate à Covid-19. Desde o início da crise pandémica que se desenvolveu um trabalho de coordenação entre o poder local e o Estado Central, de modo a encontrar respostas céleres e de proximidade. Neste sentido, foi já publicado o diploma que prorroga as medidas excepcionais de apoio às autarquias, umas até 30 de junho e outras até 31 de dezembro, mais uma vez aqui no uso de uma autorização concedida pela Lei do Orçamento de Estado. Nesse contexto, e apesar da dura realidade que se impôs no dia-a-dia dos autarcas de todo o país, o processo de descentralização tem também avançado a passos firmes. Foi publicado o despacho com a listagem do património imobiliário público sem utilização e os secretários de Estado já homologaram pedidos de transferência de competências e de imóveis. Continuamos a celebrar protocolos de transferência de gestão de lojas de cidadão, assinámos os primeiros autos de transferência nas áreas da saúde e da cultura, na habitação o IRU já disponibilizou a lista de bens imóveis destinados à habitação social por município e passíveis de serem transferidos, estando em preparação despachos e de constituição de comissões de análise nos municípios do Olhão, Peniche e Guarda. Na ação social, a publicação do respectivo decreto-lei que deu a conhecer às autarquias os termos próprios das competências a transferir à luz da lei-quadro da descentralização está publicado e está para muito breve também a publicação das portarias respectivas. Ainda na área das autarquias locais, fizemos também chegar aos senhores deputados uma proposta de lei que estabelece o regime de criação, extinção e modificação de freguesias, colmatando um vazio legal existente desde 2013. Este é um diploma que, como tive a oportunidade de dizer nesta casa na semana passada, define critérios gerais e abstratos que atendem a vários fatores e, em especial, à vontade das populações representadas nos órgãos democraticamente eleitos e ao respeito pela identidade dos territórios, assim como à garantia da presença do Estado em todo o território, contribuindo assim para a coesão social e territorial. Senhoras e senhores deputados, deparamos-nos mais uma vez com a necessidade de manter em casa os trabalhadores da administração pública com funções compatíveis com teletrabalho, num número total que, na administração central, ronda os 70 mil. Deparamos-nos mais uma vez com a necessidade de limitar o atendimento presencial nos serviços públicos para garantir a segurança de todos, utentes e trabalhadores. Mas mais uma vez vos asseguro que, tal como em março, a máquina do Estado manter-se-á a funcionar e a responder às necessidades dos cidadãos e das empresas com a mesma determinação, capacidade para inovar e ainda mais preparada do que no passado. E que a área governativa da modernização do Estado e da administração pública continuará a trabalhar no cumprimento do programa de governo e dos compromissos assumidos na Lei do Orçamento de Estado para 2021. Muito obrigada. Fico agora disponível para as vossas perguntas.
Obrigada, Sra. Ministra. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, colega Márcio.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. A falta de pessoal em todos os serviços da administração pública é uma evidência inegável e, apesar da Sra. Ministra, na sua intervenção inicial, ter até de alguma forma focado este aspecto, através dos estágios que referiu que vão ser lançados, há muito ainda que temos para lhe dizer. Nos serviços do Instituto de Registro e Notariado, em concreto, tal falta, além de evidente e inegável, é gritante. E este é um problema que nada tem que ver com a pandemia que vivemos. Há 20 anos, Sra. Ministra, que não entra ninguém para o IRN. Há 20 anos que os serviços de registro e notariado sobrevivem com o mesmo número de funcionários. E em 20 anos, o recurso a tais serviços tem, como a Sra. Ministra bem sabe, tido um crescimento enorme, crescimento este aliado muitas vezes ao desenvolvimento do mercado imobiliário e do investimento nacional e estrangeiro. É o próprio balanço social que está publicado de 2018 que o diz, e pela análise deste balanço percebemos que os vários serviços vão sobrevivendo com uma carência média de 40% de funcionários. Nos serviços do IRN faltam cerca de 1.700 pessoas. A este propósito, aproveito, Sra. Ministra, para perguntar pelo balanço social de 2019. É que entramos em 2021 e ainda não conhecemos o balanço de 2019. E quanto à falta de pessoal, aliada à antiguidade dos que ali trabalham diariamente, a mesma tornou-se ainda mais premente, como é óbvio, com a pandemia. Os funcionários estão sobrecarregados de trabalho, estão a envelhecer e estão muito cansados. É estas pessoas, Sra. Ministra, a quem já se andava a pedir um esforço gigante, passou ainda a pedir-se que trabalhassem em teletrabalho e que se adaptassem a tempos de pandemia. E acreditamos que até teriam conseguido, não fossem as enormes carências informáticas e tecnológicas que existem para fomentar e manter o teletrabalho. A pandemia veio mostrar a ineficiência digital no teletrabalho da administração pública. Não existem computadores para todos os funcionários públicos que são mandados para casa. E é inegável a falta de equipamento apto a possibilitar o teletrabalho em boas condições e uma rede de conectividade eficaz. Além disso, Sra. Ministra, não podemos esquecer que há um conjunto de atos que não são passíveis de ser praticados via internet e online. E muitas vezes, antes de solicitar um registro, é necessário fazer uma série de pesquisas de documentos, de análise mesmo com os respectivos serviços do IRN, por exemplo, ou de outros serviços, e para isto são questões demasiado complexas para as quais o contacto presencial é imprescindível. E aquilo que é necessário, que nos parece que é necessário, é encontrar mecanismos que sejam aptos a possibilitar também estes contactos. Sabemos que neste momento se impõe tudo a favor e muito bem da saúde pública, se impõe restringir contactos presenciais, mas não podemos esquecer que a pandemia veio, infelizmente, para ficar e não podemos continuar sem termos este equilíbrio e um conjunto de mecanismos que sejam facilitadores destes contactos. E, portanto, mais do que crítica é este alerta que nós deixamos e esta chamada de atenção e pedido para que sejam encontrados estes mecanismos. Muito obrigada.
Sim, uma resposta até 3 minutos e 39 segundos. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Permita-me dizer uma coisa muito importante para ficar desde já clara. O programa de estágios que vai ser lançado não visa combatar necessidades permanentes da administração pública. O programa de estágios que vai ser criado visa, bem pelo, até numa lógica contrária, a atrair jovens que, depois de terem passado por um estágio na administração pública, possam querer, em concursos que venham a ser abertos, ficar na administração pública ou entrar para a administração pública numa lógica de atração de talento jovem, digamos assim. Mas para lhe responder, eu não vou responder concretamente quanto ao IRN, porque não tenho a tutela do IRN, mas responder-lhe-ia com números gerais. E respondia-lhe com números gerais e públicos, no último CIEP, que é a Síntese Estatística do Emprego Público. Não temos ainda a do quarto trimestre de 2020, mas permito então comparar o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2019. E a 31 de setembro de 2020 havia mais 11.216 trabalhadores na administração pública do que a 31 de setembro de 2019, correspondendo tendo a um aumento de 1,6%. Um número hoje global de 700.477 trabalhadores. Naturalmente que, sendo a minha área transversal, dou-lhe naturalmente uma resposta de natureza também transversal, mas que diz respeito a números, são números públicos, não são opiniões. Depois também dizer quanto ao teletrabalho. Quando eu há pouco, aliás na minha intervenção inicial, falei em 70 mil pessoas ocupando postos de trabalho passíveis de teletrabalho, repare que estes 70 mil comparam com 700 mil, o que significa que nós temos perfeita noção que só uma parte da administração pública é que é passível de ter funções, ou que tem funções passíveis de estar em teletrabalho. Portanto, ninguém põe em teletrabalho quem não pode estar em teletrabalho. Uma das exceções é quem tem que fazer atendimento presencial. Outras das exceções é quem trabalha com bases de dados que, por razões, por exemplo, de segurança, não podem ser acessíveis a partir de casa. Por isso mesmo, e porque gerou algumas dúvidas, sempre foi assim, mas sempre foi assim desde o primeiro estado de emergência em março de 2020, mas porque isso gerou dúvidas de fora, porque a administração pública nunca teve essas dúvidas, o decreto de estado de emergência atualmente diz expressamente que o atendimento presencial está excluído do teletrabalho. Naturalmente que, com o encerramento das lojas de cidadão, ficaram abertas apenas os balcões, que se consideraram essenciais. Mesmo assim, eu volto a dar este número. Num ano como 2020, as lojas de cidadão, e sublinho, são só as lojas de cidadão, que são muitas, mas que não incluem os balcões desconcentrados dos várias áreas setoriais, fizeram 3 milhões de atendimentos presenciais. Apesar de serem só por marcação, por razões de segurança e de saúde pública, e apesar de terem estado fechadas em vários momentos, designadamente no momento do confinamento global em março, abril de 2020. Muito obrigada.
A intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, palavra ao colega Duarte Marques, tem até 5 minutos e 20 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu trago-lhe aqui um assunto cujo problema não será da sua responsabilidade, mas cuja solução está muito dependente da sua ação enquanto Ministra responsável por esta área. Uma quantidade alargada de institutos, de instituições, de direções gerais, de secretarias gerais, da administração central, dos vários ministérios, tem recorrido à contratação de serviços externos, sobretudo na área do outsourcing de call centers, de desmaterialização, por exemplo, de arquivos, de apoio e respostas que podem ser dadas por entidades externas, contratadas para o efeito e que não tenham que ser diretamente de contacto com o público. Como bem sabe, isto acontece em muitas instituições públicas. O que me parece, além de ilegal, me parece trágico e até lamentável, mas sobretudo discriminatório, violando vários princípios, e a Sra. Ministra é uma professora de Direito de uma grande casa, como a Faculdade de Direito de Lisboa, concordará comigo, e repare, eu não estou a acusar de nada, estou-lhe a pedir que resolva este assunto. Parece-me discriminatório que instituições públicas da Administração Central, nos seus avisos para concursos públicos, limitem a prestação e execução destes serviços ao Conselho de Lisboa ou ao Distrito de Lisboa. Ou seja, a Sra. Ministra há bocado dizia, e muito bem, que os serviços ao cidadão têm que ser desempenhados e para ajudar os cidadãos, mas só alguns é que podem prestar estes serviços. E, Sra. Ministra, não falo de cor, trago-lhe aqui vários exemplos, desde o IRN, que ainda agora se falava, da Agência Portuguesa do Ambiente, da Secretaria-Geral do Ministério da Economia, do IFP, dos registros de notariado outra vez, mais um do IFP, mais um do Ministério da Administração Interna, da Casa da Moeda, Sra. Ministra, em todo o Governo, em toda a Administração Central. Isto, penso que é discriminatório, é até ilegal, porque serviços que podem ser prestados em qualquer lugar, não haja contacto direto com o público, podem ser prestados por qualquer empresa, seja da Batalha, seja da Orém, seja da Vila Franca de Xira, seja dos Açores ou da Madeira, seja do Alvito, seja da Brantes, do Sardual, do Gavião. Porquê é que se está a limitar a Lisboa? Eu acredito que seja desleixo E se calhar um princípio muito antigo de que achar que é tudo em Lisboa, de algumas pessoas que ainda mandam na administração pública. Mas há que acabar com isto de vez, porque isto é de facto discriminatório. Porque não faz sentido que uma empresa, aliás, numa fase em que o Governo aposta tanto no interior, na modernização da administração pública e sobretudo na transformação digital do país, até, na minha opinião, sou muito sincero, devia haver até uma discriminação negativa para uma empresa que é do interior, onde 30 empregos fazem uma diferença brutal, quanto mais haver neste momento uma discriminação negativa a ser feita pela administração central, que não deixa que empresas destes concelhos possam desempenhar as suas funções. E, Sra. Ministra, pode ser através disto que o Estado, não podendo deslocalizar quem não quer ser deslocalizado para o interior, na prestação de serviços que podem ser prestados à distância, isto possa acontecer em concelhos do interior. E, portanto, Sra. Ministra, em primeiro lugar, temos que pôr ordem na casa e acabar com esta discriminação e, quem sabe, no futuro até discriminar positivamente aquelas empresas do interior que acedem a isto. Porque neste momento o que acontece é que estes serviços ficam concentrados em 3 ou 4 grandes empresas, basta ir ao base.gov e ver, são sempre as mesmas, por vezes já lá estão. Quando se abrem concursos é para aquelas que lá ficaram e de vez em quando aparece um pelintra de que ninguém está à espera e consegue ganhar o concurso e fica tudo à rasca. Como é que isto aconteceu? Porque apresentou o melhor preço. Sra. Ministra, está disponível para ajudar a resolver este assunto? Concorda comigo que isto é ilegal e é discriminatório? Muito obrigado.
Respondente, tem a palavra, Sra. Ministra, mais ou menos 4 minutos e 47.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, naturalmente que terei que ir pedir que me analisem, ou analisar eu diretamente, sem problema nenhum, os avisos, alguns dos avisos a que se referiu, não sei se há uma minuta ou se é por acaso que se é repetida uma determinada limitação. A não ser que haja uma razão atendível, justificada, fundamentada de conexão entre um determinado sede territorialmente definida e os serviços a prestar, eu diria que teríamos vantagem em alargar o âmbito territorial de quem pode concorrer. Agora, não vou precipitar-me, como compreendo numa resposta em que não vi os anúncios, nem sei os casos concretos, sobre a sua legalidade. Agora, o que posso dizer é que, naturalmente, pedirei para me debruçar. Agora também, para vermos isto, agora também lhe direi, como aliás o Sr. Deputado Duarte Marques começou por referir, isto nem sequer estamos a falar, se bem percebi, de contratação de trabalhadores da administração pública. Estamos a falar de contratação de outsourcing, de externalização a empresas terceiras e, portanto, não é mesmo, enfim, diz respeito à administração pública, mas não aos trabalhadores da administração pública, mas naturalmente que verei. Permito-me, contudo, dar-lhe uma nota sobre um assunto conexo, ou mesmo sobre o mesmo assunto, mas numa perspectiva um pouco diferente, que aliás era, quando começou a falar, a perspectiva que eu admiti que fosse referir. Além disso, agora digo eu, além disso, e porque, enfim, fez alusão à minha formação, até já o escrevi em 2011, na tese de doutoramento, acho que nós podemos é começar a internalizar estas soluções. Ou seja, em vez de externalizar, de recorrer sistematicamente ao outsourcing, capacitar e capitalizar a administração pública para ela poder desenvolver muitas destas tarefas em insourcing, ou seja, através dos seus trabalhadores. Para isso é preciso duas coisas. É preciso pôr mais técnicos superiores e assistentes técnicos na administração pública, e isso é um objetivo que sempre assumi, e é preciso também capacitá-los, obviamente, designadamente na área digital. E é exatamente na capacitação designadamente na área digital, até porque muitos dos exemplos que o Sr. Deputado deu são exatamente nesta área, que o projeto de capacitação e formação da administração pública no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência terá exatamente e, sobretudo, este enfoque. Mas registo e, naturalmente, aprofundarei este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou a palavra ao colega Duarte Marques.
Sra. Ministra, quando o PSD traz esta questão à sua audição, é porque tem a responsabilidade da administração pública e não só dos trabalhadores da administração pública, mas tem também a modernização administrativa. E, portanto, é aqui, é da sua responsabilidade, na nossa opinião, também, de forma transversal, mostrar aos seus colegas o que é que tem que fazer para respeitar a lei. Porque aquilo que está aqui em causa, eu não estou a falar daqueles casos em que é preciso estar perto da instituição, ou até como algumas instituições públicas fazem, que é contratar trabalhadores temporários para externamente, na sua sede, desempenharem funções. Não é nada disso. são coisas que hoje em dia são feitas externamente, porque isto é uma, a opção de contratar mais gente ou de externalizar mais é uma opção política do Governo. Nós faríamos de uma forma, o Governo faria de outras. O que importa aqui garantir é, nas opções que são tomadas, não se discrimina território. Para mim parece-me indecente mesmo que uma empresa do meu concelho, seja ele Mação, seja o Alvito, seja Orense, seja a Vila Franca de Xira, não possa concorrer às mesmas coisas que uma empresa de Lisboa, sendo que é indiferente o serviço que é prestado. Eu recordo que há uns anos atrás, a PT tinha o seu call center operado a partir de Cabo Verde. Ok, eu não vou tão longe, eu quero que seja operado no país todo. Todos os portugueses são portugueses por igual e devem ter esse acesso. E, Sra. Ministra, pegava noutro assunto muito rapidamente, já que falou na transparência, que falo do portal do base.gov. O Sr. Ministro fala muito de transparência e bem e tem essa preocupação. Mas a gestão que é feita do base.gov por parte das instituições públicas é de facto lamentável, porque a falta de informação de alguns ministérios, de algumas instituições, é de facto é inaceitável, porque colocam as coisas, ou não colocam, ou colocam tarde, ou colocam sem metade dos documentos, e parece-me que é da responsabilidade do Governo também trazer aqui alguma transparência, porque de outro modo parece que estão a esconder alguma coisa e isso não parece bem, porque o escrutínio democrático deve ser feito é com acesso à informação. Só havendo informação é que podemos escrutinar. Termino já, Sr. Presidente, e esta mensagem é mais de um apelo àquilo que o Sr. Ministro pode fazer, porque a partir de agora também não pode dizer que não está informada. E de que nós iremos tentar batalhar com isto, porque no futuro queremos é que o interior seja protegido e não desprotegido desta forma, porque neste caso é discriminatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Ministra.
Para acrescentar que sim, não enjeitei que tivesse uma responsabilidade ou uma competência nesta matéria, até porque, sendo algo, fazendo fé no que disse o Sr. Deputado e sem prejuízo de eu ir analisar, ser algo que acontece em mais do que um caso, tem uma dimensão transversal e, portanto, não estava a pôr-me de fora disso, dizendo que não vou aqui comprometer-me sobre a legalidade ou a ilegalidade, que exige uma análise, aliás, jurídica caso a caso, mas naturalmente comprometer-me com uma análise que irei fazer. Quanto ao portal base.gov, o portal da transparência, que esse sim está sendo desenvolvido pela AMA e, portanto, será desta área governativa, terá nele quatro áreas distintas, uma delas vocacionada, e será a primeira a avançar para os fundos comunitários, e nessa estamos a trabalhar com a ADC, mas uma também que terá aspectos de contratação pública. Muito obrigada.
Bem, passamos agora à intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenho a indicação que é o colega Fernando. Faça o favor.
Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhora e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, é nos momentos de grande dificuldade que as pessoas mais precisam da administração pública e do Estado. Precisam do Estado para as proteger, para as acompanhar e para defender os seus interesses, que sabemos não são sempre nem no mesmo sentido, nem no mesmo grau e por vezes são até contraditórios. Mas a verdade é que em tempos de aflição, o poder contar com uma resposta rápida por parte do Estado Social conta e conta muito. Ao cidadão, pouco importa de que organismo é que é a competência legal, o que o cidadão quer é ser ajudado e acompanhado nos seus problemas. O tempo de hoje, desde março de 2020, é um tempo assim. E vem esta reflexão a propósito de uma das bandeiras do Partido Socialista que concretiza o Estado Social, a descentralização, que faz a aproximação do poder de decisão para junto dos cidadãos, para quem os conhece melhor e para quem os pode melhor servir. Houve e há uma resposta do Estado por parte do SNS, das forças da autoridade, dos serviços essenciais, mas houve uma resposta humana, imediata e de proximidade, logo nos primeiros dias e que hoje continua. E essa foi a resposta dos autarcas de norte a sul do país. As autarquias mantiveram e mantêm abertos serviços públicos, fazem transportes suplementares, distribuem alimentação e bens básicos às famílias, auxiliam a população confinada, apoiam as suas corporações de bombeiros e as suas associações, garantem o funcionamento dos serviços essenciais de água e saneamento, reduzindo ou adiando tarifas quando isso é necessário. O poder local tem contribuído ativamente no combate à pandemia e no apoio às populações. Como bem referiu a Senhora Ministra, mesmo neste período alargou-se a rede de balcões do cidadão de proximidade em muitas freguesias do nosso país. E o apoio das autarquias às pessoas faz-se para além do que seriam as suas competências estritas da lei. Os autarcas arriscam-se todos os dias e sem receio pelas pessoas e pelas suas comunidades. Se antes já verificávamos que, apesar das dificuldades, as competências descentralizadas nas autarquias correspondem a uma melhor eficácia e eficiência dos serviços, isto tem sido verdade na educação, na gestão logística dos serviços desconcentrados, no apoio às equipas de intervenção permanente dos bombeiros, na cultura ou no património, como a Sra. Ministra também aqui referiu hoje, na mobilidade e nos transportes, de que o Ex Libris é seguramente o passe navegante. O esforço de adaptação às novas contingências e tecnologias tem sido efetuado pelas freguesias e pelos municípios ao serviço do cidadão. E a colaboração do Estado com as autarquias concretizou-se, para além do pacote de descentralização que está em curso e com bons resultados, na dotação de mais meios financeiros por parte do Estado para que os municípios possam exercer a sua ação neste período tão difícil. A este propósito, Sra. Ministra, muito particularmente, os autarcas aguardam a publicação da portaria sobre a descentralização no domínio da ação social, como também anunciou hoje, e que pode acelerar a concretização dos apoios que no terreno é exatamente onde fazem mais falta. Há também que salientar o caminho em curso para que o Estado devolva às autarquias o que é o resultado do seu trabalho próprio, como sejam os serviços prestados pelos espaços cidadão, e saúdo a entrega às freguesias de 10% das receitas desses espaços, que têm facilitado a vida a milhares e milhares de pessoas no tratamento de assuntos administrativos e documentais, sobretudo nesta fase pandémica, e que foi hoje publicado em Diário da República. Sra. Ministra, termino colocando-lhe duas questões muito concretas, particularmente importantes para o poder local. Em primeiro, como está o assunto da possibilidade de vir a concretizar em todas as freguesias do país pelo menos um meio tempo que reconheça a disponibilidade, que aliás já é permanente, dos autarcas e presidentes de freguesia, aqueles a quem o cidadão logo recorre quando primeiro precisa? E em segundo, no pacote financeiro para a modernização administrativa constante do Programa de Recuperação e Resiliência, em que medida é que as autarquias podem contar com apoios para a melhoria da eficácia e eficiência da sua ação, mormente neste momento, até para poderem depois dirigir apoios suplementares ao pequeno comércio e à economia local, que também as preocupa? Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Ministra para responder ao colega Fernando Ferrer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, efetivamente, o esforço que fomos chamados todos a fazer envolveu, está a envolver, não só a Administração Central, a Administração Local, nas suas diversas áreas, como sejam quer os municípios, quer as freguesias e, enfim, também, obviamente, a sociedade. Dizer que... De facto, nessa parital, nós consideramos muito importante, por um lado, que rapidamente as ditas portarias de ação social que referiu, porque é uma área em que as autarquias demonstram bastante interesse em vir a aceitar rapidamente essas competências, e numa área que diz expressamente respeito à parte da modernização, a questão dos espaços cidadão e de continuar a alargar a rede, sendo que eu espero que a portaria que foi hoje aprovada seja também, além do compromisso, do cumprimento, um compromisso que constava da lei do orçamento, de ser também um incentivo para tal. Na lei do orçamento, a questão dos meios, enfim, de haver pelo menos sempre um trabalhador a meio tempo em todas as freguesias deste país, custeados naturalmente pelo Orçamento de Estado, é um objetivo assumido por esta área governativa, assumido mesmo pelo Governo, que em termos de verba no Orçamento de Estado para 2021, a verba que está alocada a isto fica ainda aquém daquela que é preciso, mas que nós iremos seguramente continuar a trabalhar para que seja possível, eventualmente ainda este ano através de alguma outra solução, ou então a partir do Orçamento 2022. Uma coisa é certa, não deixaremos de pugnar porque essa seja de facto um objetivo, até porque as freguesias, com a nova, não esquecer um elemento fundamental também das freguesias, que é a circunstância de, no âmbito da descentralização dos municípios para as freguesias, isso também ser uma forma das freguesias receberem algumas
algumas verbas acrescidas relativamente ao exercício das competências que assumem e têm sido, dependendo um bocadinho das circunstâncias concretas, também uma forma mais de reforçar os recursos financeiros e, consequentemente, humanos das freguesias. Relativamente ao que referiu quanto ao PRR, ora bem, o PRR tem tem três eixos. O primeiro tem uma forte enfoque na matéria da igualdade, da equidade, da coesão e, portanto, terá um papel determinante ao nível dos territórios, com soluções diferenciadas em função das necessidades, também elas diferenciadas dos territórios. Os territórios do interior têm necessidades diversas daquelas que têm, por exemplo, as zonas suburbanas das grandes cidades, que têm também outras dificuldades às quais se acorrerá também através deste plano. Mas já que perguntou depois a parte do pilar da transição climática, obviamente tem também uma dimensão muito importante para as autarquias, designadamente, por exemplo, referiu, aliás, aspectos relacionados com a mobilidade. E na área da modernização, esperamos, até porque dá-se este feliz acaso da matéria da modernização estar na mesma área governativa da matéria da tutela das autarquias locais, podermos também, através de fundos deste investimento absolutamente ímpar que é feito nesta matéria, quando falamos em modernização da administração pública, estamos a falar em modernização da administração pública central e também da administração local. E, portanto, iremos seguramente fazer uma execução descentralizada do PRR, trabalhando com as autarquias para que este pacote financeiro que brevemente chegará ao país, obviamente chegará a todos, não digo por igual, mas em função das necessidades e daquilo que são as necessidades definidas e sentidas por cada um dos níveis de governação territorial. Muito obrigada.
A dar continuidade à intervenção do Partido Socialista, colega Alexandre, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, caras e caros deputados. Permitam que comece uma reflexão sobre o papel dos autarcas e das autarquias neste momento difícil que o país atravessa. Têm tido um papel de congregação do tecido social, a par do Governo, têm garantido respostas a muitas das dificuldades apresentadas pelas instituições, pelas empresas e pelas pessoas. Mas este papel não pode escamotear o papel central da administração pública e do esforço dos serviços para garantir respostas aos cidadãos. Defendemos uma administração pública forte, saudável, capaz de responder aos desafios diários. Uma sociedade com uma economia moderna exige uma administração pública mobilizadora de iniciativas, eficiente nas prestações e transparente nas decisões. Senhora Ministra, foi ontem publicado o decreto-lei que estabelece a atualização da base remuneratória da administração pública e o valor do montante pecuniário correspondente aos níveis 5, 6 e 7 da tabela remuneratória única, o que permite iniciar um caminho absolutamente necessário, que é o de descomprimir a tabela única, evitando a contínua diminuição dos níveis salariais entre as carreiras. Deixamos claro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apoiará todas as medidas que valorizem as carreiras gerais e a estabilidade da remuneração salarial e de uma justa retribuição. Há, no entanto, e paralelamente a este percurso, a necessidade de reavaliar esta tabela e de repensar, sem esquecer a necessária e imperiosa conclusão da revisão das carreiras não revistas. Esta discussão urge, tem de ser transparente, deve harmonizar regimes, deve garantir a equidade e a sustentabilidade, assegurando percursos profissionais assentes no mérito dos trabalhadores. Este é um dos objetivos do programa do Governo, que agora, mais do que nunca, tem que ser concretizado. Neste caminho de reposição e até de melhoria dos direitos dos trabalhadores, realçamos o alargamento através do Decreto-Lei 4 de 2021 de 8 de janeiro da ADSE aos titulares de contrato individual de trabalho, designadamente nos hospitais da EPE, o que permite uma equiparação aos titulares de contratos em funções públicas. Sejamos claros, esta era uma das reivindicações mais antigas por várias classes profissionais e com esta alteração fica sanada de vez. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, não posso deixar de sublinhar a recente alteração dos procedimentos e a agilização consagrada na Portaria 12A de 11 de janeiro, que no que toca a políticas de gestão de recursos humanos, agiliza procedimentos utilizando de forma mais adequada os meios eletrónicos. Aliás, recordo que em muitas das minhas intervenções afirmei que não seria útil nesta sede culpar a lentidão do sistema e sempre que se falava em melhoria, simplificação ou agilização dos procedimentos, éramos acusados de querer tirar o direito aos trabalhadores, quando aquilo que se pretendia, de facto, era garantir que o vínculo ao emprego público fosse mais célere, dando resposta aos serviços e a quem, tal como consagrado na Constituição da República Portuguesa, quer estar ao lado e quer estar ao serviço do interesse público. Uma última palavra para realçar a execução de 86% do programa Simplex. Às 119 medidas do Simplex foi preciso juntar 195 neste momento de pandemia. Não há dúvida que este crescimento, esta enorme capacidade de resposta da administração pública, nos orgulha enquanto país, mas muito nos orgulha como partido que sempre defendeu a necessidade de uma administração pública forte. Senhora Ministra, para terminar, pedi-lhe que refletisse connosco como perspectiva a revisão da tabela remuneratória única, fator fundamental para valorizar, de facto, as carreiras gerais, e pedi-lhe também que refletisse connosco o papel do seu Ministério na revisão das carreiras especiais, compromisso assumido pelo programa do Governo. Muito obrigada.
Por favor, Sra. Ministra.
Fico sempre confusa ainda com o tempo. Muito obrigada, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, três coisas. De facto, este ano, foi publicado ontem, os aumentos salariais estiveram na base da tabela remuneratória, portanto, na base dos salários da administração pública, acompanhando o salário mínimo nacional e pondo mais algum aumento, pondo mais aumentos nas posições remuneratórias seguintes, a quinta, a sexta e a sétima, abrangendo cerca de 148 mil pessoas. Isto tem sido um caminho que o Governo tem vindo a fazer e em que se tem optado por colocar, por fazer subir aqueles salários que estavam mais baixos e que, portanto, mais precisavam de uma resposta urgente. É óbvio que temos noção de que isso tem um efeito de compressão sobre a tabela remuneratória, reduzindo, obviamente, as distâncias entre cada uma das posições remuneratórias e sendo particularmente penalizador, de certa forma, para os técnicos superiores que, estando numa posição remuneratória superior, acabam por não receber ter estes aumentos. Ainda assim, julgo que é inquestionável que, a ter que fazer opções, é nas bases da carreira, é de facto onde as pessoas ganham menos, onde é preciso ir atender às necessidades mais prementes e onde as pessoas ganham menos que se devem pôr a fazer a opção. Em todo o caso, e porque a compressão da tabela remuneratória nos preocupa bastante, já, enfim, anunciámos, porque o combinámos, porque o acertámos com os sindicatos quando nos sentámos a negociar a questão do aumento salarial, que a partir sensivelmente do fim de março teremos reuniões marcadas, calendarizadas, para começar a trabalhar na revisão do CEADAP. Porquê é que eu trago o CEADAP à colação quando falo tabela remuneratória única? Porque as duas coisas têm que estar associadas. A anualização do CEADAP, tal como está prevista no programa de governo, fará só por si acelerar as progressões. Eu já tenho dito muitas vezes que, quanto a mim, um dos grandes problemas da atratividade da administração pública passa pelas progressões e não tanto pelas bases quando da carreira. As pessoas até podem aceitar um determinado salário quando entram na carreira. A perspectiva de só daí a 10 anos é que ter um novo impulso salarial é que é uma perspectiva muito penalizadora e muito pouco atrativa. E, portanto, é mexendo nas progressões e, portanto, no CEADAP que nós conseguimos, depois, ao mesmo tempo com a tabela remuneratória, porque obviamente que se as pessoas progredirem mais depressa, os saltos salariais não poderão ser exatamente os mesmos. Portanto, tem que se fazer uma alteração no mesmo sentido, um movimento no mesmo sentido das alterações do CEADAP e da tabela remuneratória única. E, portanto, isso é um objetivo nosso, é um objetivo com o qual já nos comprometemos designadamente junto dos representantes dos trabalhadores e com os quais também, de certa forma, me estou aqui, de certa forma não, me estou aqui a comprometer também. Os termos exatos dessa evolução, naturalmente que não posso aqui, até porque ainda serão objeto primeiro, até sensivelmente meados de março, de uma análise interna do Governo e depois de trabalho com as estruturas representativas dos trabalhadores, mas tem que acontecer. Finalmente, uma última nota sobre o que referiu relativamente à portaria do recrutamento. Dizer que esta portaria foi também, naturalmente, objeto de negociação com os trabalhadores, com as estruturas representativas dos trabalhadores, e é muito importante dizer-se que se aceleraram vários momentos, designadamente através da transformação de fases que eram sucessivas em fases concomitantes, estou-me a referir, por exemplo, à avaliação psicológica e à prova de conhecimentos, que podem ser feitas num único momento, em vez de serem feitas em momentos sucessivos, dessa forma facilitando a vida, quer a quem vai sujeitar-se à prova, quer também ganhando um tempo considerável no desenvolvimento do procedimento, e que foi feita sem prejuízo dos direitos dos trabalhadores. Eu sublinho, inclusive, tirando partido designadamente dos meios telemáticos que permitem que isso seja feito. Sublinho, por exemplo, a eliminação da entrevista na oferta de colocação do recrutamento centralizado, que mereceu, inclusivamente, pelas representativas dos trabalhadores, pelos sindicatos, posição favorável, porque, como sabemos, tem um efeito muito significativo na redução da subjetividade e do subjetivismo na seleção dos trabalhadores. E, portanto, sim, senhora deputada, foi possível agilizar procedimentos sem retirar garantias e direitos aos trabalhadores e, para isso, muito ajuda também o desenvolvimento dos meios à distância, obviamente. Muito obrigada.
Em palavra agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tenho a indicação de que será usado pela colega Joana Mortágua e pelo colega José Maria Cardoso via Skype. Vai começar a colega, por favor.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, Srs. E Srs. Secretários de Estado. Voltamos a ter de enfrentar um período muito duro do ponto de vista da pandemia e de um esforço enorme do ponto de vista dos serviços essenciais e dos serviços públicos e, portanto, voltamos e volta a ser devida uma palavra de justo reconhecimento a todos os trabalhadores da administração pública que, parece-se agora, têm tido outro tipo de valorização até por quem não o fazia. Eu notei aqui que o PSD veio novamente chamar a atenção para a falta de serviços públicos, vi que Rui Rio já mudou de opinião quanto à necessidade de ter menos funcionários públicos e, portanto, já alterou a posição histórica do PSD para pedir que a substituição de funcionários seja feita de um para um, em vez de ser uma entrada por cada duas saídas, como era a posição que o PSD tinha tido até agora. E, portanto, é evidente que até os partidos mais liberais e mais fanáticos do ponto de vista de privatização de serviços públicos meteram o Estado mínimo na gaveta perante a necessidade de acorrer às dificuldades desta pandemia. Isso significa que há, de facto, uma necessidade de valorização destes serviços essenciais e destes trabalhadores que cumprem estes serviços essenciais, e a pandemia, desse ponto de vista, não pode ser vista como um parênteses. Ela veio reforçar aquilo que nós já sabíamos, que é estes trabalhadores são essenciais em períodos de crise, mas são essenciais para o funcionamento dos serviços públicos e devem ser reforçados, sobretudo neste período. Houve, e aliás foi hoje promulgado, os aumentos salariais da administração pública, que deixaram, como nós sabemos, meio milhão de trabalhadores de fora. E esse é um problema, porque são trabalhadores que só viram uma valorização salarial na última década, que foi de 0,3%, e, portanto, há aqui um problema, de facto, de compressão e de falta de proporcionalidade salarial que precisa de várias medidas para ser compensada. Uma delas é a revisão da tabela, parece-me evidente. A outra tem a ver com o valor do salário mínimo. E pergunto-lhe se, apesar do esforço que foi feito, se nós não temos um salário mínimo em Portugal demasiado baixo para conseguir atrair pessoas para carreiras tão importantes como as de assistente operacional numa escola ou assistente operacional num hospital, e se neste momento não há dificuldades objetivas de contratação para essas carreiras porque os salários de entrada são muito baixos. Há depois, e é verdade, um compromisso de reavaliação do CIADAP, e pergunto-lhe se o problema é só a anualidade ou se o próprio sistema do CIADAP é injusto porque promove a competição individual e promove até a desmoralização e desmotivação dos trabalhadores que, sendo bons trabalhadores, não entram nas cotas de avaliação para lhes permitir progredir com maior rapidez e, portanto, se não há aqui também uma injustiça inerente ao sistema de avaliação que cria problemas de progressão, mas também cria problemas de organização dos serviços. E depois um outro problema relativamente às carreiras, que foi a Sra. Ministra que avançou um problema do decreto de execução orçamental, que impede o normal desenvolvimento das carreiras e, sobretudo, a autonomia dos serviços relativamente a todos os atos que impliquem valorização remuneratória. Pergunto-lhe se o próximo decreto de execução orçamental vai estar expurgado destes travões à valorização remuneratória dos trabalhadores que a Sra. Ministra identificou. Queria perguntar-lhe rapidamente sobre o programa da pré-reforma. Nós temos tido muitos casos de e-mails a dizer que, sobretudo professores, a quem foi rejeitado o acesso à pré-reforma, e sabemos que houve apenas 32 pedidos de pré-reforma. Pergunto-lhe qual é, que papel é que a pré-reforma desempenha neste processo de rejuvenescimento que tem sido anunciado, sobretudo nas carreiras mais envelhecidas, e volto a fazer a questão sobre os professores, porque houve um programa piloto anunciado que ainda não se sabe como é que afinal vai, como é que vai acontecer.
A palavra, Sra. Ministra, mais ou menos 4 minutos e 21 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, relativamente ao CIADAP, há a anualização, que obviamente tem que ser associada a uma simplificação do procedimento, porque senão não é fazível num ano, tem um efeito imediato na progressão. Na medida em que hoje a circunstância de haver 10 anos, uma progressão a 10 anos, está ligada exatamente ao facto de nós termos dois CIADAPs, portanto, ser bienal, e, portanto, tem aí um efeito imediato. Agora, naturalmente que nós estamos abertos a outros trabalhos, designadamente com os sindicatos, para que possa ser melhorada em diversas áreas. Se me pergunta se vai ser possível tirar completamente as quotas, eu imagino que isso não venha a ser possível. Mas há seguramente outras dimensões que trabalharemos com abertura com os sindicatos. Abertura é essa que obviamente tem que estar relacionada, volto a dizer também, como referiu, com a tabela remuneratória. Nós precisamos de tirar consequências dessa anualização, e as consequências que temos que tirar são exatamente para a progressão e para garantir que esse efeito de atratividade que a administração pública tem que ter passa não só pela base, mas sobretudo pela progressão. Mas vou à base. Eu acho que o salário mínimo ainda é baixo e espero bem que seja possível, como vai ser, cumprir aquele que é o objetivo do atual governo, que é chegar a 2023 com um salário de 750€ na base, e sim, é importante que assim seja, porque são as pessoas que estão nesses limiares que precisam do nosso atenção em primeiro lugar. Sem prejuízo, volto a dizer, de para que haja designada trabalhadores qualificados a aceitar entrar para a administração pública, a progressão futura ter que ser olhada ao nível, seja do CIADAP, seja da tabela remuneratória única. Quanto ao Decreto-Lei de Execução Orçamental, a Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas permite-nos alguma latitude maior do que aquela que temos tido, de facto, nos últimos anos. A Lei de Trabalho e Funções Públicas tem alguns mecanismos que permitem designadamente aos dirigentes ou, eventualmente, às áreas, portanto, aos membros do governo da tutela, agilizar alguns procedimentos, contratar pessoas a nível da posição remuneratória que seria a base da sua carreira, etc. Esses mecanismos, obviamente, têm uma dimensão orçamental muito relevante e, por isso mesmo, têm que ter algum tipo de travões, ou melhor, têm que ter algum tipo de garantias de uma visão transversal, que é uma coisa um pouco diferente. Uma coisa é travar por travar, outra coisa é assegurar que há uma visão transversal de como estes mecanismos estão a ser utilizados. Porque nós também todos percebemos que não pode haver uma determinada área governativa que sistematicamente os usa de uma determinada forma, até inclusivamente secando outras áreas governativas usando as mobilidades e outra coisa, e portanto temos que ter essa visão transversal. Da minha ótica, da nossa ótica, o Decreto-Lei de Execução Orçamental tem que assegurar essa visão transversal, não para ser um travão, mas para garantir a equidade nas diferentes áreas governativas e para que haja uma função de planeamento das áreas governativas. Se no programa de governo se aposta, por exemplo, na transição climática e na transição digital, o recrutamento de pessoas tem que transparecer e tem que ter consequências nessa, tem que ter mais força nessas áreas. E para essa visão transversal, nós admitimos que o DLEU tenha que garantir essa visão transversal. O que não queremos, e lutaremos para que não tenha, é que seja apenas uma forma de travar por travar. Isso é o que não queremos, de facto, que seja.
Quanto à pré-reforma, quanto à pré-reforma, à pré-reforma em geral e dos professores em especial. Bom, eu atravessei-me nessa matéria, dizendo, até pelo conhecimento que tenho da área, que me parecia uma área onde a pré-reforma teria condições para avançar, num projeto até, enfim, de facto chamei-lhe piloto, mas avançar mais depressa aí, porque, enfim, por várias razões que conhecemos, que têm a ver com não só o perfil etário dos professores, mas também a circunstância de terem menos horas distribuídas em função da idade, etc, etc. Na verdade, há um conjunto de, bastante significativo de trabalho feito entre as nossas duas áreas governativas. Não escondo que foi um trabalho que ficou algo prejudicado, uns mais do que outros, mas algo prejudicado pela evolução da pandemia e por também muitas das urgências que todos nós tivemos que ir resolver nessa matéria, mas continuamos a achar que é uma área que faz sentido pensar. Em todo caso, independentemente agora da área da educação, esses números da pré-reforma são baixos. Nós temos despachado favoravelmente todos aqueles que nos vêm despachados favoravelmente pela própria área governativa. Os que não despachámos favoravelmente é porque não traziam parecer favorável da área governativa, mas de facto está a ser um mecanismo muito pouco utilizado, mas também sublinho. A lei, tal como ela existe, permite a sua utilização a sua maior utilização. É verdade que se houvesse a densificação de critérios por área, isso seria mais fácil e, sobretudo, garantiria uma maior equidade nas decisões concretas, mas ele hoje já é utilizável e é escalável com a legislação que existe. De qualquer forma, continuo a achar que é útil para avançarmos, se possível e quando for possível, um pouco mais nesta matéria. Sim. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou a palavra agora ao colega José Maria Cardoso, que nos acompanha via Skype. O colega tem ainda 3 minutos e 39, quando quiser.
Boa tarde. Muito boa tarde. Estão-me a fazer ouvir, Sr. Presidente?
Perfeitamente, e a ver também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradeço a presença da Sra. Ministra e da sua equipa ministerial. E queria colocar duas questões muito concretas sobre uma temática que foi discutida na passada sexta-feira, que é precisamente referente às freguesias. De uma forma mais ou menos sintética, dizer que é verdade que durante todo este tempo, desde 2015, que o PS inclusive prometia reverter a situação caso fosse governo e tinha no seu programa eleitoral, houve um conjunto de negociações, de conversações, nomeadamente com a ANAFRE, enquanto representação das freguesias, e houve assumido esta vontade em várias declarações do Sr. Ministro da Administração Interna, do anterior governo, da Sra. Ministra, do Sr. Primeiro-Ministro, que gerou uma expectativa. Constou-se inclusive que esteve em agenda de Conselho de Ministros no passado mês de setembro esta proposta para ser decidida. Aliás, o Sr. Presidente da ANAFRE, em novembro, disse-nos que nesse momento que estava a prestar declarações a propósito do Orçamento de Estado, estava a ser discutido no Conselho de Ministros. O que é certo é que só agora deu entrada. E eu queria perguntar ao Sr. Ministro se há razões que justifiquem esta entrega tardia de um documento e de uma proposta que se sabia que tinha tempos limitados, atendendo a que as próximas eleições autárquicas deverão decorrer no mês de outubro. Portanto, depois de 5 anos de conversações, sensivelmente, umas mais expeditas do que outras, com um outro intervalo, nós agora vamos estar a discutir uma lei ou uma legislação para ter uma aplicação prática para daqui a quase outros 5 anos, entra um pouco no caricato e eu para não pensar, para me retirar esta ideia que há, no fundo, aqui um propósito de inviabilizar o processo a tempo, eu gostaria que a Sra. Ministra me apresentasse algumas razões que justificam esta tardia entrega, que, no fundo, são capazes de explicar porque é que o processo decorreu desta maneira. Por outro lado, queria lhe dizer que se é necessário legislar sobre este um vazio legal, que a criação de novas freguesias desde 2012, que não há uma lei quadro definidora dos critérios para a criação dessas freguesias, e só por si isso é justificativo, obviamente que sim, também sempre foi dito que era essencial reverter a fusão das freguesias, retirar, desagregar as uniões de freguesias. Aliás, a Sra. Ministra, a 17 de janeiro, aqui no Parlamento, a quando da discussão do Orçamento de Estado, disse mesmo que ia propor critérios para a reversão da fusão de freguesias. E ainda agora, disse que é preciso atender à vontade das populações. Ora, sendo notório que essa vontade em muitas freguesias é pública de se desagregarem, expressa em manifestações, em petições, em moções, em movimentos locais, numa plataforma nacional de recuperar freguesias que tem já uma representatividade do país, pergunto, porquê é que não está inscrita essa vontade em nenhum artigo da proposta que foi feita? Porquê é que não é feita nenhuma referência a um processo referendário ou, inclusive, a que o processo possa ser disputado a partir das populações? Porque muitas vezes quem os representa em termos de Assembleia ou Junta de Freguesia, pode não ser concordante com a ideia maioritária que existe nessa freguesia. É preciso criar condições para que estas situações possam ser atendidas. Para terminar, dizer à Sra. Ministra que há aqui um artigo na proposta que apresenta que aparentemente, que é o artigo 22º, no ponto 3, aparentemente abre essa possibilidade de corrigir essas agregações de freguesia que foram feitas a réguas quadro, como todos hoje consideramos como, e é válido, e é assim que foi, precisamente. Só que depois esse mesmo artigo acaba por fechar essa mesma aparente facilidade, porque remete para procedimentos definidos noutros artigos, do 10º ou 13º, e por isso retirem essa possibilidade da exceção. O que eu queria perguntar à Sra. Ministra é se o Sra. Ministro e o Governo estão dispostos a criar um regime de exceção simplificada que viabilize estas alterações de uma forma mais expedita e que, no fundo, retrate uma das questões fundamentais para se fazer a alteração da lei. Ó Sra. Ministra, por favor, não me diga que a responsabilidade é da Assembleia da República ou da Comissão ou dos partidos porque baixou a especialidade. Na verdade, aquilo que, obviamente, e até com certa legitimidade, o Partido Socialista defenderá serão as opções de governo e eu pergunto-lhe, enquanto ministra e como opções de governo, esta mesma situação e não referente àquilo que porventura possa vir a passar-se na Assembleia da República e nesta Comissão concretamente. Muito obrigado.
Obrigado, colega. A palavra ao Sr. Ministro.
Enfim, Sr. Presidente, obrigada, Sr. Deputado. Quanto àquilo a que chamou uma entrada tardia da lei na Assembleia da República, eu só lhe posso falar pelo último ano, embora possa referir que relativamente ao governo anterior, sei que houve até um grupo de trabalho constituído e houve várias reuniões de trabalho, quer com a ANP, quer com a ANAF, neste sentido, sendo que aquilo que recebemos foi que não estaria ainda consensualizado e que enquanto não estivesse consensualizado o Governo não apresentaria a proposta de lei na Assembleia da República, coisa com a qual eu aliás concordo e creio que todos concordamos. Assim, aquilo foi o nosso trabalho durante 2020, foi exatamente reunir designadamente com a ANAF, mas também com a ANP para obter uma solução que nunca agrada 100% a todos, mas que pudesse ter um mínimo de concordância junto destas associações para que pudesse ser apresentado no Parlamento. Foi um trabalho que foi desenvolvido ao longo de 2020, foi sendo um bocadinho prejudicado também pela pandemia, mas fez-se. Não usámos isso como desculpa, fez-se. E no final de 2020, portanto ainda no fim do primeiro ano de mandato deste Governo, foi possível aprovar essa proposta de lei, como aliás o Sr. Deputado referiu, e permita-me citar, só por ser uma lei quadro que faltava desde 2013, já vem fazer algo, aliás é o que ela é essencialmente, é vir preencher uma lacuna legislativa que existia numa matéria tão importante como esta. Portanto, no fundo, o ano 2020 foi um ano que, e repito, com todas as suas vicissitudes, nos permitiu, no final do mesmo, fazer aprovar em Conselho de Ministros este diploma. Quanto ao processo simplificado e à reversão, ora bem, aquilo que nós aqui estamos a fazer é, antes de mais, aprovar critérios gerais e abstratos de criação, fusão e extinção. Mas eles permitirão também, desde que seja para aplicar esses mesmos critérios, permitirão também corrigir erros ou corrigir, enfim, soluções que até hoje as populações não aceitaram da reforma ocorrida em 2012, salvo erro, 2012. E, portanto, aquilo que nós abrimos claramente a porta, através do artigo 22 que referiu, é que as freguesias existentes e que tenham designadamente resultado da reforma de 2012-2013 possam ser objeto de correção quando seja essa a vontade das populações. É verdade que dizemos as vontades das populações manifestadas através das suas entidades representativas, mas aqui é uma opção, se calhar, que nos leva levava a uma discussão bem interessante, mas mais longa, que era de uma discussão entre democracia direta e democracia representativa. Eu sou uma firme defensora da democracia representativa e é isso que está espelhado na proposta de lei. Acho que esta é, e aliás, chegámos a falar com a ANAFRE sobre a questão dos referendos, etc., e sempre nos foi dito que aquilo que privilegiariam era exatamente esta dimensão de democracia representativa, e é isso que consta da proposta de lei. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Tenho agora a indicação de que o Partido Comunista vai usar, sacou duas deputadas para usar ainda a palavra, vão partir o tempo, e começava com a deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra, também a equipa que a acompanha. E, Sra. Ministra, nós registamos aqui um conjunto de questões e de informações que foi colocando ao longo das intervenções. E começando por colocar aqui, efetivamente, um conjunto de problemas que se mantém relativamente aos trabalhadores da administração pública. Há vários anos que o PCP tem dito, e já dissemos aqui também nestas audições, a Sra. Ministra também já concordou, que a administração pública não tem trabalhadores a mais. Há quem diga uma coisa ontem, outra hoje, vamos ver o que é que dizem amanhã em relação ao número de trabalhadores da administração pública, se há mais, se há menos, ou o que é que querem, como há também quem tenha feito em vários governos, quem tenha tido ações que efetivamente amputaram a administração pública, seja no número de trabalhadores, seja até no número de serviços públicos e de proximidade às populações. E naturalmente que hoje, no dia de hoje, estamos a pagar as consequências de um conjunto de decisões políticas que foram tomadas no passado, também neste mesmo sentido. Mas se há algo também que o atual momento demonstrou e bem, é a importância dos serviços públicos na resposta às necessidades das populações, nas várias dimensões. A saúde assumiu naturalmente aqui um particular destaque, mas em todas as dimensões dos serviços públicos, mas também evidencia-se bem a importância fundamental dos trabalhadores da administração pública que garantem o funcionamento do nosso país, e isso é algo que nós temos afirmado e que gostaríamos também de reiterar nesta audição. Tendo saído recentemente o diploma que faz, no fundo, a atualização da base remuneratória da administração pública, alterando também remunerações nos níveis 5, 6 e 7 da tabela remuneratória única, também temos aqui que dizer que estamos naturalmente a falar de valores que são manifestamente insuficientes para os trabalhadores da administração pública, além de deixar um largo conjunto de trabalhadores da administração pública de fora. Falamos, e eu acho que não quero mais dizer, que estamos a falar de trabalhadores que tiveram durante muitos anos salários, carreiras congeladas, de trabalhadores que foram altamente desvalorizados, que perderam poder de compra ao longo de vários anos e que, naturalmente, a sua valorização, inclusive a salarial, de forma significativa, é da mais elementar justiça para estes trabalhadores. E, naturalmente, que entendemos que todos os trabalhadores da administração pública devem ter a respectiva valorização salarial, uma significativa valorização dos seus salários e que sejam também efetivadas as progressões nas suas carreiras. O que nos leva aqui também a uma outra questão, porque além de ser necessária fazer uma correção da tabela remuneratória única, a Sra. Ministra na intervenção inicial penso que referiu essa questão, mas importa aqui fazer uma correção da tabela remuneratória única considerando as alterações que também têm sido feitas à base remuneratória. Mas respeitando-se também a antiguidade e a experiência acumulada ao longo dos anos pelos trabalhadores no exercício das suas funções. E ao mesmo tempo que tem que ser feita uma valorização efetiva das carreiras. Desde logo a diferenciação entre carreiras de complexidade diferente e repondo carreiras que atiraram milhares de trabalhadores para uma generalidade que na prática não existe. Foram criadas carreiras gerais que só serviram para desvalorizar salários e até para desvalorizar um conjunto de funções específicas que são desempenhadas pelos trabalhadores. Falamos de assistentes operacionais e de assistentes técnicos. Um auxiliar da ação educativa numa escola tem um conjunto de funções que são altamente importantes, até no atual momento de higiene e desinfecção dos próprios espaços, com funções também diferenciadas de um auxiliar de saúde ou de outros trabalhadores com estas funções mais operacionais em outros locais e outros serviços públicos, e essa diferenciação significa também a reposição de carreiras que, entretanto, foram extintas. Sra. Ministra, queríamos também abordar a questão do CIADAP. A Sra. Ministra também falou do CIADAP na intervenção inicial. Penso que apontando março como uma altura também em que esta questão iria começar a ser tratada, até ao início de março, penso que foi isso que referiu, importava aqui saber também, em relação ao CEADAP, com que perspectiva é que o Governo quer efetivamente abordar este assunto. Porque o tempo também tem demonstrado que o CEADAP não serve de todo à administração pública, não contribui para melhorar os serviços que são prestados às populações e foi um instrumento que foi utilizado para impedir progressões nas carreiras dos trabalhadores, para também impedir a sua valorização salarial porque impede essas mesmas progressões e para, no fundo, prejudicando a esmagadora maioria dos trabalhadores da administração pública, sendo um instrumento tremendamente injusto para estes trabalhadores e que, como tal, é preciso naturalmente encontrar aqui critérios de justiça nesta situação e era importante perceber qual é a perspectiva que o Governo tem sobre a abordagem à questão do CEADAP. E mesmo para terminar, a Sra. Ministra falou também do suplemento de insalubridade, penosidade e risco. Os trabalhadores da administração pública, todos eles aguardam há mais de 20 anos por este direito. O PCP tem intervindo e apresentado várias propostas neste sentido. Os trabalhadores fizeram uma intensa luta ao longo de vários anos e os passos que foram dados são necessariamente de valorizar. Não correspondendo à proposta que o PCP defende, até porque há um conjunto de outros direitos que não estão previstos, valorizamos naturalmente os passos que foram dados. Mas importa neste momento que isto seja executado e implementado rapidamente e que também seja feita a devida diferenciação em relação aos trabalhadores que estão expostos a condições mais insalubres e mais penosas, sem prejuízo de o PCP também entender que é preciso ir ainda mais longe no reconhecimento deste direito, nomeadamente alargando este direito a todos os trabalhadores da administração pública e não só ao grupo neste momento que está também restrito. Como entendemos também que importa alargar o reconhecimento a outros trabalhadores, do subsídio extraordinário de risco, diferente deste suplemento, o subsídio extraordinário de risco por força da exposição à Covid-19, que importa alargar a mais trabalhadores, mas importava aqui também saber um ponto de situação, sabendo nós que há aqui também, no fundo, uma tutela partilhada com o próprio Ministério da Saúde, mas se a Sra. Ministra também pode adiantar alguma coisa sobre esta matéria.
A palavra, Sra. Ministra, mais ou menos 6 minutos e 27 segundos.
Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada. Tem toda a razão, eu acho, já o disse e volto a dizê-lo muito brevemente, é nos momentos de crise que de facto nós percebemos que precisamos de um Estado e de uma administração pública forte e isso implica não só que haja o suficiente número de trabalhadores da administração pública, o suficiente número de serviços da administração pública e que sejam devidamente remunerados. Eu vou-lhe responder a tudo e começando por dizer o seguinte. Eu posso aqui dizer que a massa salarial cresceu 3,7% no último ano. Sabemos que sim, por força das progressões. Posso dizer aqui também que a remuneração global média aumentou no período homólogo, julho 19, julho 20, cerca de 2,9%. É o efeito do 0,3, é o efeito dos aumentos dos salários, das bases, e que agora, portanto, da base e das repercussões que teve nas outras posições, e que agora, e estes valores não têm o impacto do diploma publicado ontem, obviamente, e que agora, com este aumento de 20 euros na base e 10 euros na 5, 6 e 7, obviamente vai voltar a aumentar a base, a remuneração global média nos tais 2,9%. E digo isto que é verdade porque são números, mas quero lhe dizer mais porque eu também acho que isto ainda é insuficiente. Isto é insuficiente porque se olharmos para aqui verificamos que o aumento resulta de um aumento da massa salarial prevista por via do descongelamento, que já foi importante, mas que já foi, temos que passar adiante, que os 2,9 da remuneração global média são importantes, mas sabemos que aos técnicos superiores só chegaram os 0,3 do ano passado e que muitas carreiras especiais, também há que dizê-lo, por força até de uma maior capacidade reivindicativa que vão tendo, e não estou sequer aqui a referir-me só à saúde, que no contexto atual todos nós compreendemos que é quem tem que ter um enfoque muito especial, acabam por ficar aqui um pouco estas carreiras gerais e, sobretudo, as carreiras gerais, os ATs acima de certo nível e os técnicos superiores um pouco esquecidos ou menos, enfim, beneficiam naturalmente do descongelamento, beneficiam naturalmente do aumento global, mas em termos concretos para eles tiveram os 0,3%. Eu queria acrescentar a isto uma coisa muito importante que é nos dois diplomas aprovados já com esta área governativa, seja o do início de abril, salvo erro, 2020, seja este ontem publicado, não há perda de pontos em momento algum. O que significa que, quando as pessoas progredem à frente, levam consigo a mochila, digamos assim, dos pontos do que tinham tido. Mas a valorização das carreiras faz-se também por via dos suplementos, como referiu. E se é verdade que nós hoje não temos como provável um movimento de transformação de carreiras gerais e novamente em carreiras especiais, e refiro-me especificamente aos AOs da área da educação e aos AOs da área da saúde, é verdade que os suplementos, como o suplemento de penosidade e insalubridade, que, por exemplo, poderia até ter ido um pouco mais longe na área, por exemplo, dos AOs da saúde, mas que aí chegará o do risco Covid, que estamos já a trabalhar nele, mas dizia eu que o suplemento de penosidade e insalubridade é também por via destes suplementos que, mesmo não transformando novamente numa carreira especial, porque esse é um movimento difícil de fazer neste momento, nós conseguimos diferenciar aqueles que efetivamente merecem ser diferenciados. E com isso dizer uma coisa que disse inicialmente, na intervenção inicial, mas que aqui queria salientar. A norma é, quanto a nós, execuível por si mesma, no sentido em que não precisa de um decreto regulamentar, de uma portaria ou do que seja. Com ela e com os esclarecimentos que resultam da circular publicada ontem pela DGAEP, todos os dirigentes máximos dos serviços podem e devem identificar as pessoas que têm naquela situação e começar-lhe a pagar. Pagar quanto? Os 3,69 para o nível mais baixo de penosidade e insalubridade, os 4,09 previstos para o nível e isto a circular traz de novo, os 4,99 no caso do alto, a não ser que os 15% que estão definidos na lei sejam maiores, caso em que valerão os 15%. E, portanto, é também através desta figura dos suplementos, como a senhora deputada disse bem, há muito tempo que andavam, por regulamentar e por definir, que nós conseguimos fazer essa diferenciação que é justa e que é devida. Mas porque há pouco que eu disse que os 3,7 da massa salarial ou os 2,9 da remuneração global média também não me satisfazem só por si, é por isso que de facto é preciso mexer no CIADAP e na tabela remuneratória única. Eu não consigo, por várias razões, mas também porque isso ainda não está fechado, mesmo em termos da proposta a apresentar aos sindicatos, ser mais, pormenorizada naquilo que toca à alteração da lei, mas seguramente o que aqui vai estar em causa é, de alguma forma, algum tipo de aceleração da progressão que depois terá que ter reflexos na tabela remuneratória. Também todos percebemos que nós, se aceleramos a progressão, não podemos manter intactos os saltos salariais, sob pena de depois isso ser, como todos também compreendemos, incomportável do ponto de vista orçamental. Mas dizer-lhe que esse caminho está a ser feito, vai ser feito num ano. Também podia dizer, enfim, voltando, há outras formas também de reconhecer as pessoas, como, por exemplo, na área se designadamente os 60 mil profissionais da saúde que estavam excluídos da ADSE e que agora passam a ter essa possibilidade. E, finalmente, porque me perguntou relativamente ao subsídio de risco Covid, estamos a trabalhar, como ele não é só, é da saúde, mas não só, há outras áreas que beneficiarão, estamos a trabalhar, de facto, com as áreas setoriais, as finanças e nós também, porque claramente, e deixo aqui esta mensagem de forma muito clara e muito veemente, os compromissos assumidos na lei do orçamento de 2021 são para cumprir e são para cumprir o mais rapidamente possível em todas as dimensões. Eu só falo pelas que dependem de mim e por isso fiz tanta questão de dizer que no primeiro mês do ano cumprimos duas, o subsídio de penosidade e de insalubridade, que agora passaremos a monitorizar para garantir que as pessoas estão a ser designadas e estão a receber, e a outra questão que tem a ver mais com as freguesias da portaria, mas este é um objetivo do qual não largaremos mão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra para completar a intervenção do PCP. A colega Paula Santos tem 1 minuto e 33, mais a tolerância que a mesa tem dado às intervenções anteriores.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, gostaria de trazer aqui duas questões. Uma primeira, a Sra. Ministra até fez referência na sua intervenção inicial de que estava já a promover um conjunto de contactos com as autarquias, até a propósito, para procurar perceber aquilo que foram as despesas, percebi bem, das despesas até no âmbito do combate à epidemia. Estamos a falar de despesas extraordinárias práticas autárquicas. De facto, houve aqui por parte do Governo um compromisso de compensar os municípios por estas despesas que são imprevistas e num contexto em que, também decorrente da epidemia, há um conjunto de receitas que estavam previstas e que não foram realizadas e houve um conjunto de despesas acrescidas e por isso eu pergunto quando é que prevê que o Governo esteja em condições para poder começar a fazer essa compensação, como se comprometeu e quais é que são, pergunto-se, caso exista, critérios também depois para fazer esta mesma compensação ou que questões é que estão a ser consideradas para este processo. A segunda questão prende-se com as freguesias, Sra. Ministra. Nós tivemos, obviamente, a oportunidade de discutir as várias iniciativas legislativas na Assembleia da República, mas eu gostaria de lhe colocar uma questão que lhe coloquei, mas vou colocar de uma outra forma, porque a Sra. Ministra não respondeu diretamente, porque a proposta de lei que o Governo propõe aplica aquele conjunto de critérios, ou faz aplicar aquele conjunto de critérios às freguesias que defendam que devem ser repostas. E isto, de facto, introduz aqui um conjunto de injustiças, porque a vontade das populações, ou seja, há um conjunto de freguesias que, com aqueles critérios, não vão ser repostas. E, na prática, da forma como está construída a proposta do Governo, não é uma lei para criação, mas é uma lei que, na prática, impede a reposição destas freguesias onde as populações e os órgãos autárquicos defendem. Essa era uma primeira nota. E a pergunta era porque é que o Governo não considerou introduzir na sua proposta uma norma transitória, mas um regime especial que previsse que as freguesias que pretendam serem repostas pudessem ser ao abrigo desse procedimento especial, sem ter em conta um conjunto de critérios que na prática impede. E este é um aspecto que nós consideramos de facto de grande importância e para terminar, Sr. Presidente, já cedi, de facto, o facto do Governo ter apresentado tardiamente esta proposta contribuiu em muito e está a contribuir em muito para que estas freguesias não sejam repostas ainda a tempo das próximas eleições. E esse é um aspecto que nós consideramos que, de facto, é inaceitável, tendo em conta até a luta, a reivindicação, as movimentações em vários territórios, onde esta é uma questão, de facto, de enorme relevância.
Obrigado. Sra. Ministra, vai concluir. Tem mais alguma tolerância?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, nós temos um grupo de trabalho a funcionar com, enfim, a nossa área governativa, as finanças e a ANP, para tentar não só determinar aqui um conjunto de despesas elegíveis para o Fundo Social Municipal e tentar que esse trabalho seja feito ou que o valor que todos os anos é transferido para o Fundo Social Municipal na Lei do Orçamento tenha uma sustentação em números efetivos e não a aplicação daquele artigo 82, que no fundo é uma norma supletiva até haver essa definição, mas que tem sido também analisada a questão das despesas Covid. Houve primeiro alguma dificuldade na sua na quantificação. Agora há um relatório do Tribunal de Contas que refere cerca de 160 milhões. Enfim, nós estamos a trabalhar para ver como é que conseguimos que pelo menos uma parte dessas despesas sejam ressarcidas às autarquias através do Orçamento de Estado ou através de fundos comunitários, porque sabemos que há fundos comunitários específicos para apoio a matérias Covid e eu diria que, eventualmente, esta última possibilidade é uma possibilidade a explorar e, aliás, sei que em algumas CCDR já há anúncios abertos para a elegibilidade destas despesas. Quanto à lei das freguesias, eu queria dizer o seguinte, os critérios que estão definidos foram muito mexidos desde neste trabalho que perdurou durante o ano de 2020, que eu há pouco referi em resposta ao senhor deputado José Maria Cardoso. E isto porque não só o número da população, como sabe, obviamente, tão bem como eu, era um número que esteve em cima da mesa, era muito superior, como os critérios de serviços prestados à população eram critérios mais exigentes, com mais exigência de verificação e, portanto, foi, aliás, no aligeirar, se quisermos, desses critérios, que o caminho com a ANAFRE foi feito.
E, portanto, isto para dizer que nos pareceu que é um aligeirar desses critérios, se ao aligeirar esses critérios em termos gerais e abstratos, não era, podíamos sujeitar aos mesmos a correção de soluções anteriores. E isto para que não se dissesse que essas novas freguesias, as freguesias a criar por separação ou por correção, por reversão, se quisermos, da reforma de 2012-2013, não cumprissem também estes critérios. E, portanto, pareceu-nos que essa era a melhor solução e, por isso, foi essa a proposta de lei que apresentámos. Mas sublinhava que, para as freguesias existentes, o artigo 22 tem um procedimento de facto aligeirado, porque não exige a aprovação na Assembleia Municipal, basta-se com a não oposição da Assembleia Municipal. E, portanto, enfim, tentámos desta forma, num tema, vou acabar, Sr. Presidente, num tema que sabemos todos que não é fácil, encontrar aqui uma solução consensual. Espero que tenhamos minimamente conseguido. Muito obrigado.
Eu ainda lhe sumei o tempo do PS, achei que com certeza não se importaria, ainda tinham 28 segundos, e eu deixei-os à Sra. Ministra. Bem, vamos passar a dar a palavra, não há ninguém do CDS? Não há? E, portanto, está alguém do Bloco de Esquerda via Skype? Peço desculpa. Não, do PAN. Via Skype. Eu peço desculpa ao Bloco de Esquerda e ao PAN. É a colega Viana, mais uma vez, que tem a palavra quando quiser.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo desde já, cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes, cumprimentar a senhora Ministra da Administração Pública, senhores secretários de Estado. Antes de qualquer outro tema, senhora Ministra, nós gostaríamos de lhe trazer um assunto sobre o qual já temos insistido e continuamos a não ter uma resposta aceitável ou adequada pela parte do Governo. Esse tema é o Orçamento Participativo Portugal de 2018. É a segunda vez que o faço em sede de audição regimental, para além de 4 perguntas que já fizemos ao Governo. A Sra. Ministra, com as responsabilidades que tem na administração pública, na modernização administrativa, por isso mesmo nós gostaríamos de lhe pedir que nos esclareça o porquê de haver 14 projetos vencedores deste orçamento participativo que ainda estão na gaveta. São projetos que fazem um valor de 3 milhões de euros, 2/3 do valor total, que estão por executar ou então que terão sido canalizados para outras necessidades. Exemplo, um projeto de um parque de observação astronómica no Alentejo, o projeto Portugal Sem Touradas, que pretendia precisamente construir um pensamento crítico sobre a prática da tauromaquia em Portugal, o projeto Fronteiras, que visava a construção de uma linha, no fundo, de uma estrutura de apoio a pessoas que saem dos estabelecimentos prisionais com vista a uma melhor integração na cidade. Estes são apenas exemplos de projetos que não foram concretizados e outros terão sido concretizados. Não sei, Sra. Ministra, se vai espantar ou não, mas a nós espantou-nos sem qualquer participação dos proponentes. E lembrando que estamos a falar de orçamentos participativos. Sobre o Portugal Sem Touradas, a Sra. Ministra já nos disse, em resposta escrita à nossa pergunta, que este projeto tinha sido remetido para o Ministério da Educação, mas o Ministério da Educação não nos dá resposta, para não variar, e respondeu na reportagem da RTP que passou na passada sexta-feira a dizer que não iria executá-lo porque não fazia parte do programa do Governo. E então gostaríamos de perguntar à Sra. Ministra é, uma vez que passou este projeto para outro Ministério executar, se aceita ou se concorda com esta resposta do Ministério da Educação. Desde sexta-feira passada, este caso do Orçamento Participativo 2018 é um caso mediático. O PAN tem vindo a alertar o Governo e a procurar obter respostas sobre o assunto há mais de um ano. Para nós, a democracia participativa tem que ser levada a sério não pode ser levada desta forma. Discordamos, repudiamos completamente a forma como o Governo se tem posicionado em relação a estes projetos. E o que gostaríamos de saber, Sra. Ministra, é o que vai fazer para assegurar que estes projetos vão ser concretizados com o envolvimento dos proponentes, se vai dar seguimento a estes 14 projetos, se vai de alguma forma articular com os ministérios para onde terão passado, se vai assegurar que o Governo de facto mostra que valoriza a democracia participativa e que o Governo não brinca com as pessoas quando falamos de um assunto tão sério como este, que é de facto a participação dos cidadãos e das cidadãs. Um outro segundo ponto que gostaria aqui de trazer, Sra. Ministra, na sua intervenção inicial tive a oportunidade de assistir, apesar de entretanto me ter tido que ausentar para a Comissão de Educação. Sra. Ministra já aqui falou das questões associadas à crise sanitária, do reconhecimento dos profissionais que têm estado na linha da frente. Nós temos dito que esse reconhecimento de facto se faz com valorização profissional. Obviamente que todas as palavras de reconhecimento são importantes, mas é necessário fazer muito caminho naquilo que é a justa valorização e o justo reconhecimento de todos os profissionais, por exemplo, da área da saúde. E gostaria de lembrar que, ou dar conhecimento à Sra. Ministra, que no mês passado o PAN conseguiu aprovar na Generalidade um projeto de lei que assegura a regulamentação da carreira técnica auxiliar de saúde, algo que de facto também traz aqui um desafio ao Governo, no fundo, de restituir uma carreira que em 2008 foi tirada a estes profissionais. Relembro que são profissionais que precisamente neste ano acordaram praticamente neste ano, 2008, já lá vão muitos anos, acordaram praticamente de um dia para o outro sem carreiras, o que é de facto inaceitável e também é incompreensível que ao longo deste tempo todo nenhum governo tenha feito o caminho de resolver este problema, entretanto criado, sendo estes profissionais basilares no nosso Serviço Nacional de Saúde, são fundamentais pelas tarefas que desempenham, são de facto a base de muitas outras tarefas fundamentais, ainda para mais numa crise sanitária que vivemos e que veio trazer ou esclarecer a quem podia ter dúvidas sobre a importância do nosso Serviço Nacional de Saúde, veio trazer a claro toda a importância de que se reveste o trabalho e as funções e as competências destes profissionais. Estamos a falar de facto de profissionais com especialização, aliás, foi criado um curso profissional de técnico auxiliar de saúde. Relembro que os jovens que frequentam esse curso profissional depois não têm qualquer seguimento em termos de carreira que lhes permita dar continuidade a esta formação, nem sequer há uma perspectiva de valorização e, portanto, de atrair profissionais para estas funções, para estes trabalhos que são tão importantes que se mantenham e que obviamente requerem especialização, assim como a título de exemplo também o RVCC, o Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, que entretanto foi instituído pela Agência Nacional das Qualificações. E portanto o que gostaria de perguntar à Sra. Ministra é porque de facto este projeto já desceu a esta mesma comissão, onde temos a oportunidade de lhe colocar as nossas dúvidas. Nós iremos fazer o processo em sede de especialidade e gostaríamos de perceber se o Governo se vai continuar aqui a excluir deste passo que tem que ser dado, se vai iniciar negociações com as organizações representativas destes profissionais de forma a devolver-lhes aquilo que é uma carreira que nunca devia ter sido retirada. Sabemos, obviamente, que tem custos, sabemos bem quais são os custos associados, mas tratar com indiferença estes profissionais basilares ao nosso Serviço Nacional de Saúde, isso é que não podemos aceitar e gostaríamos de saber qual é a vontade da Sra. Ministra em resolver este problema e a sua posição. E para já eu pararia por aqui. Se tiver mais tempo, continuo com as restantes questões. Muito obrigado.
Obrigado. Já não tem, já esgotou o seu tempo. Ultrapassou até, eu dou a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, bom, relativamente ao Orçamento Participativo Portugal, eu queria, da sua edição de 2018, eu queria começar por salientar que ele tem uma taxa de cumprimento superior a 75%.
Acho que é importante, sem prejuízo de um único projeto por cumprir ser algo que temos que remediar, temos que resolver, não pode ficar um único projeto por cumprir. A verdade é que também acho, é importante que salientemos aquilo que é o copo mais do que meio cheio, mais de 75% cheio. Este era o primeiro ponto. Em 55 projetos, só 14 não tiveram cumprimento, o que significou execução, o que significa uma taxa de cumprimento superior a 75%. Em segundo lugar, dizer que este modelo de orçamento participativo, que, estando nós no início de 2021, diz respeito a uma edição de 2018, tem, na minha opinião, e não tenho nenhum problema em dizê-lo aqui, dificuldades de concepção e de modelo que justificam, ou pelo menos explicam, não justificam, mas explicam, a situação do seu menor taxa de execução. E explicam porque os projetos são, digamos assim, alocados a serviços da administração pública, sem que estes tenham tido uma intervenção na triagem desses projetos e que, portanto, depois, enfim, não os sentem como seus. Portanto, aquilo que nos parece importante remediar, na eventualidade de vir a haver uma nova edição, é que este modelo seja diferente. Como, havendo desde logo um envolvimento das autarquias locais neste projetos do OPP, e também, quando sejam serviços a regulamentar, a executar, que os serviços sejam chamados também a analisar os projetos numa fase anterior e depois a execução destes projetos seja incluída nos seus instrumentos de gestão, por forma a que seja assumido como seu e tenha também uma consequência ao nível do seu próprio CIAVAP, já que tanto falámos aqui, no caso, o CIAVAP 1. Mas isto é de futuro, é para o futuro e eu não vou deixar de responder para trás. Referiu a três projetos, foram os projetos que tiveram visibilidade num programa recentemente passado na televisão. Relativamente ao projeto do Parque Astronómico, ele está, na verdade, mais do que parcialmente executado, pode não estar executado nos exatos termos, mas está mais do que parcialmente, está executado. Relativamente à questão da justiça, enfim, do programa, nós estamos a envidar esforços para perceber exatamente, talvez, para perceber qual é o momento em que esse projeto está, mas queria-me focar, porque também foi aquele em que a senhora deputada se focou mais, na campanha de sensibilização Portugal sem touradas. Independentemente das áreas governativas que possam estar envolvidas, nós estamos num momento em que provavelmente a solução está encontrada. E a solução está encontrada com, eventualmente, através da figura do provedor do animal, que que o Governo irá aprovar e que eventualmente nos parece ser o órgão certo, o serviço certo para executar este projeto, projeto este que é tão importante como todos os outros e todos eles têm que ser executados independentemente de haver ou não novas edições do OPP, que terão que ter, como comecei por dizer, um modelo diferente. Também queria dizer, relativamente a esta questão do OPP, que não houve uma posição do Governo, a certa altura a senhora deputada refere que o Governo se posicionou relativamente a estes projetos, não houve nenhuma posição do Governo, designadamente, como podia fazer crer a afirmação de antagonismo contra estes projetos. Houve, de facto, um atraso na execução, motivado por um conjunto de circunstâncias que têm também muito a ver com este modelo nos termos em que já descrevi, mas que agora é, obviamente, para cumprir nos parece que a via futura do provedor do animal é uma via muito promissora. Quanto à carreira do técnico auxiliar de saúde, eu já aqui tive a oportunidade de referir e tenho dito isto muitas vezes, que a transformação de carreiras gerais e novamente em carreiras especiais é algo que com a franqueza com que sempre falo, que nos parece que é uma via difícil de seguir. Agora, também digo com franqueza que há outras maneiras de fazer essa diferenciação. E ainda há pouco tive a oportunidade de referir, quer nos casos o suplemento de penosidade e insalubridade, quer noutros casos o suplemento de risco, quer ainda noutros que venha a haver estes dois, ou ambos na Lei do Orçamento para 21, um já em execução ou executado e outro em vias de o ser, e outros suplementos que venham a ser, em momentos futuros, eventualmente consagrados. É uma via de diferenciação que nos parece. Parece importante salientar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Eu queria fazer um esclarecimento e um pedido. Nós vamos entrar na última intervenção do colega Coutinho Figueiredo e queria pedir que façam chegar à mesa os elementos para a segunda ronda. E, portanto, dava a palavra ao colega Coutinho Figueiredo. Tem 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Sr. Ministro, gostava de voltar ao tema do regime jurídico da criação, modificação e extinção de freguesias, que aqui foi discutido ainda há poucos dias na Assembleia da República, por proposta do Governo, e em relação ao qual tivemos na altura a ocasião de dizer que é com grande apreço que vemos este movimento de aproximar as decisões das populações, e quanto mais perto das populações as decisões estiverem, maior a probabilidade de que elas sejam tomadas no seu melhor interesse. Mas se, por enquanto, isso não constitua uma forma de complicar e pesar ainda mais o Estado, seja por motivos político-partidários, seja por quaisquer outros, e que isso venha a onerar gerações futuras com uma forma de organização administrativa demasiado pesada. Acho que a proposta do Governo acautela essas preocupações, no sentido em que estabelece critérios que são objetivos ou objetiváveis, mas eu mesmo assim gostaria de lhe perguntar com toda a frontalidade, em relação aos 4 critérios que não são a vontade política, há 5 critérios por sucessão de freguesias, há 4 que não são os da vontade política, que têm outra lógica, são, como disse, objetivos ou objetiváveis, em particular aqueles que são definidos no artigo 7º, que diz respeito à população e território. E a pergunta que eu lhe faço, porque tenho a certeza que o Governo, antes de fazer uma proposta de lei destas, estimou o que é que poderia estar em causa relativamente à população mínima e ao território mínimo, quantas freguesias poderão estar em condições de utilizar esta faculdade, havendo a tal vontade política, e no caso de todas o fazerem, qual seria o impacto no orçamento do Estado Central? E depois, numa lógica também sobre este tema do regime jurídico da extinção de freguesias e da criação de freguesias, era uma lógica mais política, pode, de facto, aqui garantir hoje que esta lei e as freguesias que possam vir a ser criadas ao abrigo desta lei não vão entrar em vigor antes das próximas eleições autárquicas. E se pode também garantir que ficará clarificado na lei de que a limitação de mandatos que hoje impende sobre autarcas transitará para as freguesias que vierem a ser criadas ao abrigo deste diploma. Até porque, penso que é o artigo 15º que prevê que nos últimos 6 meses antes das eleições não se poderão criar freguesias, a redação não é muito feliz porque fala em eleições marcadas e a marcação da data concreta das eleições ocorre sempre muito depois dos 6 meses antes das mesmas. Um segundo tema, que penso que ainda tenho tempo, rápido, diz respeito ao concurso de recrutamento centralizado 2019, em que lhe perguntava qual é o ponto de situação deste concurso, porque, se bem entendo o que está disposto na portaria 12A, que foi publicada há coisa de 2 ou 3 semanas, voltam a ser alteradas as regras deste concurso a meio do jogo, digamos assim, e isso volta a atrasar a capacidade daqueles que tenham sido aprovados já até agora, e penso que não tenham sido todos, mas pelo menos aqueles que já foram aprovados, continuam sem saber muito bem a que vagas é que se poderão candidatar na função pública. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Tem a palavra, Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, começando então pelas freguesias, essa resposta não pode ser dada apenas com base num dos critérios. Nós temos o critério da população, do território, também da verificação daqueles serviços, temos o critério da vontade expressa numa maioria que nós pusemos uma maioria qualificada e que sairá da Assembleia da República ou que tiver que sair, e portanto se nós só é absolutamente enganador e aliás perturbador da discussão quando nós olhamos apenas para um critério e isoladamente tiramos um número. Isso foi perturbador da discussão. E, portanto, eu não o vou fazer aqui. Agora, no cómputo geral, até porque nós sabemos que há muitas freguesias que foram, muitas, enfim, há freguesias que foram, enfim, unificadas em 2012, 2013 e que agora até não quererão, muitas delas, reverter, outras quererão. E, portanto, esse é um número que, com base num único critério, será sempre um número enganador e pouco proveitoso, às vezes, para uma discussão em torno disto. Agora, também
dizer, as freguesias, independentemente do seu número, sem prejuízo de haver naturalmente o fundo de financiamento das freguesias na lei do orçamento, também há uma norma na lei que assegura essa questão do financiamento e em que diz que não podem ter menos de 30% do financiamento, ou seja, no fundo, aquilo que está aqui em causa não é um acréscimo para de despesa, mas sim uma diferente repartição dessa despesa mais concentrânea com a proximidade territorial no caso em que todos os critérios verificados, a freguesia venha de facto a criar-se ex novo. E, portanto, não há aqui um peso adicional. Eventualmente, quando conseguirmos ter os tais meios tempos para todas as freguesias, haverá aqui esse peso adicional de haver mais um funcionário por freguesia. Mas todos nós temos noção que um funcionário por freguesia não é, em algumas freguesias criadas, não é um acréscimo significativo e é um acréscimo que, do ponto de vista da qualidade de vida das populações e de proximidade, é muito relevante. Não em áreas urbanas como Lisboa, se calhar, ou como o Porto, mas em zonas do interior onde a presença do Estado por vezes é menor do que devia ser, acho que é um custo bastante pequeno e que pode fazer aqui sentido, sendo que nunca teremos uma reversão de uma dimensão que resulta apenas da aplicação de um único dos critérios. Quanto ao outro, eu estou mesmo confundida com o tempo, mas quanto ao recrutamento centralizado é importante falarmos. Ora bem, as regras do recrutamento centralizado e nunca tinham sido alteradas e na realidade sofreram agora a primeira alteração no início de janeiro pela portaria 12A/2021. O recrutamento centralizado tem dois momentos completamente estanques. Um primeiro momento que é a constituição da reserva ou das reservas. Esse momento estava terminado desde agosto. Toda a parte que foi mexida na portaria, relativamente à concomitância da prova de conhecimentos com a prova de avaliação psicológica, etc., esses artigos 11, 12, esses artigos não bolem com a constituição da reserva, porque essa reserva estava fechada, concluída, não mexe. Depois este procedimento tem uma segunda fase, que se chama abreviadamente processo de oferta de colocação, que é o momento em que os serviços dizem eu preciso de tantos com estas características, outro diz eu preciso de tantos com aquelas características, eu preciso de tantos com aquelas características e por aí adiante. E esse é um processo, um segundo fase absolutamente estanque do procedimento. E nessa fase, sim, nós mudámos uma coisa, que foi de terminar com a entrevista de seleção. E porquê que acabámos com a entrevista de seleção? Exatamente para que as pessoas chegassem mais depressa aos serviços. Bem vistas as coisas, e eu aqui tenho que admitir que se calhar era alguma coisa que devia ter sido pensada a início na portaria, mas todos nós nos equivocamos em alguns momentos, se nós tivéssemos que fazer entrevistas aos 1000 pessoas, teríamos fazer 5 mil entrevistas, sendo que enquanto a última entrevista não tivesse feito, não estava uma pessoa dentro dos serviços. E isso pareceu-nos algo que não precisava de acontecer, com salvaguarda da transparência em termos que eu espero ainda ter uma ou um minuto daqui a pouco noutra resposta para dizer, e que, aliás, mereceu genericamente a pronúncia favorável dos sindicatos, porque, como bem sabemos, a entrevista é vista com alguma desconfiança, às vezes com razão, outra com menos razão, por introduzir um elemento de subjetividade. Dizer apenas isto, a tolerância de 10 segundos, só para dizer que o que se vai fazer é um match de algoritmo entre ofertas, preferências e posicionamentos no ranking, sem que, de uma forma algorítmica, passo, não sei se a palavra existe, e portanto aqui a alteração teve exatamente a ver com fazer com que estas pessoas, que já esperavam há tanto tempo, cheguem o mais depressa possível aos serviços. As pessoas precisam e os serviços também. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Ministro. Nós vamos entrar agora na segunda ronda e eu queria pedir que não excedessem mesmo o tempo dos 2 minutos, porque, como sabem, na segunda ronda intervém um número bastante significativo de colegas. Se cada um aumentar um bocadinho, depois temos que dar... Cada um que aumente é o dobro, porque depois temos que dar o tempo igual à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado, naturalmente, aqui a Sra. Ministra decidir que vai intervir nesta segunda ronda. Portanto, sem mais delongas, dá a palavra à deputada Isaura Moraes. Faça favor, Isaura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, à Sra. e o Sr. Secretário de Estado. E vou colocar uma questão que tem a ver com aquilo que acabou precisamente agora de referir, que são os recrutamentos, o processo de recrutamento centralizado para a constituição da reserva de técnicos superiores na administração pública. Utilizo essa expressão, também concordo que há necessidade de sangue novo na administração pública, de renovar formar os quadros técnicos superiores da administração pública. Já aqui foi referido o facto de ter havido alterações a meio do processo, a questão da entrevista, que eu também concordo pela percentagem que tinha, que coloca uma carga de subjetividade significativa no concurso, mas não irei mais falar sobre isso, mas vou falar numa outra questão e dar-lhe um exemplo. Senhora Ministra, por exemplo, estão a ser excluídos todos os candidatos que, ao invés de terem uma licenciatura numa determinada área exigida, tenham um mestrado ou doutoramento nessa mesma área. A minha pergunta é se concorda e se é justa esta questão. Outra questão tem a ver com a situação do regime jurídico. Da criação, modificação e extinção de freguesias, em que na passada sexta-feira a Sra. Ministra não me respondeu pelo menos a uma das, às duas, mas uma que já aqui foi respondida e eu iria colocar outra situação. Mas antes dizer que o PSD está disponível para um debate sério e esclarecedor e que está disponível para fazer as correções que o tempo nos disse que o mapa das freguesias teria que ser corrigido. Mas a minha pergunta é que, uma vez que considera na presente proposta de lei que a mesma deverá garantir uma estabilidade territorial por um mínimo de 3 mandatos, pergunto se não acha que deveria também a reforma implementada em 2013 ter igual período de 3 mandatos para a estabilizar e avaliar. E, por último, reconhecer e saudar o Governo, nomeadamente os 3 ministérios que assinaram o memorando da ITI, ou seja, do Investimento Territorial Integrado, com as NUTES 3 da Lesíria, do Tejo, Médio Tejo e Oeste, e perguntar só qual é o ponto de situação deste processo. Muito obrigado.
Obrigado, colega Vera Brás. Sra. Ministra responde no fim, no somatório dos tempos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. O futuro é digital e eu arrisco-me a dizer que a administração pública, o seu futuro, também é digital. E se dúvidas existissem, o último ano tratou de nos demonstrar a importância da concretização de uma transição digital que seja baseada na inovação, na investigação e no desenvolvimento, não só ao nível do importante investimento ao nível empresarial, mas também ao nível do setor público. Hoje, a norma é a realização de procedimentos por via digital. Este é o caminho. Sem, no entanto, esquecer o papel que a administração pública tem enquanto uma entidade inclusiva, que tem que ter em conta a maturidade digital de cada cidadão e daqueles que não conseguem seguir este caminho, e daí a importância vital que assumem as nossas lojas do cidadão, mas inevitavelmente processos tradicionais vão sendo alvo de transformação, de digitalização, que vão de encontro às novas tendências, às novas exigências que os próprios consumidores e cidadãos têm, que procuram serviços mais rápidos, mais eficientes, mais eficazes, prestados de uma forma personalizada e integrada. Hoje não podemos aceitar retrocessos em avanços tão importantes como aqueles que foram dados no último ano. Acelerados, é certo, por uma pandemia que tanto queremos esquecer, mas esta é uma oportunidade única para consolidar a certeza de que se impõe uma verdadeira transição digital e de que a administração pública tem aqui um papel fulcral para fazer parte dessa transição, enquanto um motor de aproximação e de envolvimento dos cidadãos com o Estado. Assim, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, para que esta seja uma transformação sustentável e com sucesso, não basta investir em tecnologia. O investimento no capital humano é fulcral, não só pela evolução natural ao nível do emprego decorrente das novas tecnologias, mas também porque só com trabalhadores motivados e capazes podemos prestar mais e melhores serviços. Peço-lhe assim, Sra. Ministra, que nos diga quais os passos que têm sido dados neste sentido, de que forma está a administração pública a acreditar e a apostar no desenvolvimento dos seus trabalhadores. Muito obrigada.
Obrigado, colega Vera. Tem a palavra o colega José Maria Cardoso, penso que por Skype. Não está. Então, vamos aguardar, dou a palavra à colega Joana Mortágua.
Muito obrigada,
Sr. Presidente. Queria, Sra. Ministra, falar-lhe de... Já foi aqui referido a questão da carreira de auxiliar de saúde e de educação e da forma como os apoios extra-Covid, ou seja, o subsídio de risco Covid, aquilo que vier a ser criado, em particular para a área da saúde, não sendo transversal, aliás, como o Bloco tinha proposto, não vai resolver um problema de serem carreiras que foram expropriadas da valorização do seu conteúdo funcional específico e, portanto, perderam essa qualificação, esse reconhecimento das qualificações e da especificidade das suas funções enquanto auxiliares de educação e auxiliares de saúde que depois eram reconhecidos. E há aqui um problema que é fundamental e que, por exemplo, no caso da educação, o relatório do Estado de Educação feito pelo CNE diz que não sabe quantos funcionários é cá nas escolas. Não consegue aferir isso. E a verdade é que nós também não sabemos. Não há, o Ministério da Educação não nos apresentou até hoje, por muito que nós perguntemos, uma relação de assistentes operacionais nas escolas que nos diga quantos é que estão lá vinculados, quantos é que são tarefeiros, quantos é que estão a termo. Tanto que os anúncios acabam por ser acumulam-se anúncios sem que nós consigamos perceber qual é o resultado líquido dessas contratações. O que nós sabemos é que os diretores relatam, e isso vem no relatório do Estado de Educação, relatam que é muito difícil gerir estes recursos humanos em parceria com os municípios e que a transferência de competências e a transferência de muitos destes auxiliares para os municípios torna essa gestão em partilha com outras funções que os municípios depois determinam que estes funcionários têm de ter, tornam essa partilha muito, muito difícil. E, portanto, pergunto-lhe se vai haver ou não alguma estratégia para recrutar, porque neste momento é difícil e nós sabemos de concursos de câmaras municipais e de escolas que ficam desertos. Pergunto-lhe se há alguma estratégia para recrutar estes trabalhadores que são necessários na saúde e na educação. Apenas em relação a... Ah, e uma outra questão sobre a precariedade. É porque muitas destas contratações estão a ser feitas em regime temporário e, portanto, se nós não vamos precisar de um novo PrevPAP daqui a pouco tempo, que estratégia é que está definida para aí também. Relativamente ao travão versus visão transversal do decreto
de
orçamental, o travão que o decreto de execução orçamental impõe é o parecer do Ministro das Finanças. E aqui o problema é, essa lei transversal é precisa aos serviços ou é precisa dentro do Governo? Porque se os serviços setoriais, se os vários serviços públicos, os vários dirigentes dizem que precisam de contratações ou que precisam de maior agilidade na valorização remuneratória, esse travão é o Ministro das Finanças e, portanto, pergunto-lhe se o Governo não tem também ele uma visão transversal sobre esta necessidade de dar maior autonomia aos serviços para contratar e aumentar salários.
Muito obrigado. Tem a palavra a colega Carla Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e...
Acho que aguarde um pouco, Carla. Eu não tenho nenhuma inscrição do PCB. Tinha na primeira ronda... Não há nenhum problema. A mesa, naturalmente, que percebe isso, mas só cá tinha da primeira ronda. Vão usar a palavra as duas deputadas. Quem é que usa primeiro? A deputada Diana, faça favor. Eu peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E Sra. Ministra, três questões muito concretas nesta ronda. A Sra. Ministra falou na intervenção inicial que há cerca de 70 mil trabalhadores da Administração Central em teletrabalho neste momento. E importava aqui saber e perceber duas questões. Nos trabalhadores da administração pública que estão em teletrabalho, e nós já colocamos isto em março e por isso voltamos a colocar novamente, que estão garantidos todos os direitos destes trabalhadores, incluindo o direito ao subsídio de refeição. E também numa outra situação de trabalhadores que, cujas funções não são passíveis de ser feitas em teletrabalho, mas que estão em casa, por força nomeadamente de encerramentos dos equipamentos e dos serviços públicos, e estes trabalhadores são obrigados a ficar em casa, mas as suas funções não são compatíveis com teletrabalho. E importava aqui também saber se para estes trabalhadores também estão assegurados todos estes direitos, incluindo o direito ao subsídio de refeição, porque efetivamente estão em casa por uma imposição e não por sua vontade ou por uma outra situação qualquer. É efetivamente uma imposição que resulta do atual atual momento. Queria ainda colocar uma questão relativamente à regularização de vínculos precários. O PCP sempre assinalou que o PrevPAP não poderia nunca ser um fim, é um ponto de partida, de regularização de situações precárias que existam na administração pública e um ponto de partida também para travar qualquer contratação com vínculos precários de trabalhadores para a administração pública. Persistem situações de trabalhadores que, respondendo a necessidades permanentes, não têm esse vínculo efetivo. E importa que isto seja resolvido, nós poderíamos dar vários exemplos, mas importa que isto seja resolvido em definitivo. São vários anos em que estes trabalhadores estão nesta situação de instabilidade, com muitos a estarem também há largos anos nos serviços públicos e que devem naturalmente ter esse vínculo efetivo. Por isso, pedi aqui também uma palavra do Governo em relação a esta matéria. E mesmo para terminar, a Assembleia da República está a tratar naturalmente em sede do Grupo de Trabalho de um conjunto de iniciativas legislativas sobre a reposição do direito à reparação por acidentes de serviços dos trabalhadores da administração pública, que o PCP também já tem colocado em diferentes audições, e naturalmente queremos saber da disponibilidade do Governo para repor esse mesmo direito que foi retirado a estes trabalhadores em 2013. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora sim, colega Carla Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos, caras colegas, deputadas e deputados. Sra. Ministra, trago-lhe novamente um tema que já é recorrente. Catástrofes, calamidades e apoios financeiros através de contratos-programa. Começo com a tempestade Elsa e Fabian. Finalmente foi publicado o despacho conjunto que determinou o estado de calamidade, bem como a atribuição de apoios financeiros para a recuperação de infraestruturas municipais, mas o compromisso do Governo para com os municípios está longe de ser cumprido. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, para quando o pagamento às autarquias dos danos conforme foi prometido? Segunda questão que lhe coloco. Certamente que está bem patente junto da Sra. Ministra o facto das freguesias, apesar de serem autarquias locais, como os municípios, e também elas serem proprietárias de equipamentos coletivos e de utilização coletiva, não têm sido consideradas como entidades beneficiárias nos contratos-programa estabelecidos no âmbito do Fundo de Emergência Municipal, designadamente, ou melhor, denominado FEM. Ainda agora bem recentemente, a quando a tempestade Leslie, as juntas de freguesia, incompreensivelmente, ficaram de fora dos apoios prioritários e específicos, ao contrário dos municípios e outras entidades recreativas e religiosas, e, sendo o único mecanismo de apoio financeiro ao qual podem recorrer, são os contratos-programa de equipamentos, os chamados contratos SP2 gerais, não havendo qualquer corredor verde, entre aspas, neste domínio. Deixo-lhe o exemplo da freguesia de Canas Santa Maria, no Conselho de Tondela, que se viu a braços com danos causados num equipamento coletivo, de utilização coletiva, de cerca de 150 mil euros e que para os quais não teve qualquer tipo de apoio especial. E a pergunta que lhe coloco é de como se poderá introduzir um fator de correção desta injustiça, de modo a que o seu tratamento seja igual ao dos municípios. E se estará a Sra. Ministra disposta a fazê-lo, evitando-se deste modo situações idênticas no futuro. Muito obrigada.
Obrigado, colega. Tem a palavra a colega Alice Vieira. Perdão, Alexandre Vieira.
Sr. Presidente, os deputados do Bloco de Esquerda estão online em várias reuniões e várias audições ao mesmo tempo. Se um não responder, acho que é passar para o seguinte, sim, eu passo. A ver se alguém atende.
A colega Maria Manuel Rola está? Está via Skype? Ah, faz favor, colega.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra e Secretários de Estado, eu gostaria de colocar duas questões. Uma delas tem que ver com o relatório do IGAI, 70/2020, que traz algumas clareza aos incêndios em São Francisco. Este relatório terá sido remetido para municipal e também tem sobre a sua tutela as questões relativas ao bem-estar animal e também relativamente à questão da proteção civil e inclusão dos dois abrigos ilegais, sabemos, mas que deveriam estar definidos no plano de emergência municipal que lida das questões relativamente aos fogos. Gostaria de lhe perguntar, Sra. Ministra, se tomou alguma diligência relativamente a esta questão, se haverá algum inquérito a ser diligenciado também no sentido de perceber do encerramento que terá sido determinado em 2012 e que não foi levado a cabo, e do desleixo, responsabilidade e omissão por parte quer da variação municipal no que concerne o bem-estar animal, mas também do veterinário municipal, que tem não só competências municipais, mas também a nível nacional até de saúde pública. A segunda questão que eu gostava de colocar e que levantamos também recentemente tem a ver com a concessão do serviço de transportes públicos em Amarante. A Autoridade da Mobilidade de Transportes deu conta ou emitiu pareceres e deu informação relativamente à obrigatoriedade de se aplicar a transmissão de estabelecimento aos trabalhadores que neste momento estão a ver face a uma negação desse seu direito. Na resposta que nos dá, diz que estão a analisar a elaboração e divulgação de uma nota informativa sobre a aplicabilidade da transmissão dos estabelecimentos nos concursos públicos internacionais que agora estão a ser levados a cabo, quer seja num município, quer seja numa comunidade intermunicipal ou numa área metropolitana. O que eu lhe pergunto é quando sairá este ofício, porque, como sabe, existem determinações diferentes nos diferentes municípios e é importante que estas sejam de igual aplicabilidade em todos os municípios e que, no caso de Amarante, os trabalhadores não sejam penalizados pela omissão da aplicação da
lei
no município em concreto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A colega Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, ainda retomando o tema das freguesias, ouvi a sua resposta, mas a verdade é que a aplicação daquele conjunto de critérios de forma cumulativa, porque é a população, é a dimensão, é a viabilidade económica ou financeira, é ter um conjunto de equipamentos, é haver aprovação por uma maioria qualificada nos órgãos autárquicos, coisa que não acontece com mais nenhuma outra decisão a este nível, tudo contribui para impedir e para não avançar com a reposição das freguesias. E não é por acaso que era a Associação de Municípios, que era a ANAFRA, também deram um parecer negativo relativamente a esta proposta, e a ANAFRA acrescenta ainda mais que tinha havido aspectos que tinham sido acordados com o Governo e que, à última da hora, deixaram de constar da proposta entregue na Assembleia da República. Sra. Ministra, gostava de lhe trazer aqui uma outra questão sobre o seguinte. Há um conjunto de empresas multimunicipais em que os municípios participam e são parte integrante e que tem existido um problema, em particular na área dos resíduos. Conhecemos situações concretas nesta área em que, pelo terceiro ano consecutivo, a empresa tem um prejuízo e, pelo regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, que é a Lei 50/2012, acontecendo isto, as autarquias são obrigadas a alienar a sua participação. Estamos a falar de setores que são muito importantes para a vida local, que são muito importantes no caso do ambiente, são muito importantes na intervenção do município, como é o caso relacionado com os resíduos. E a questão que gostaria de perguntar à Sra. Ministra, tendo em conta esta realidade, que intervenção é que pensa adotar para impedir que as autarquias se vejam obrigadas de alienar a sua participação nos sistemas multimunicipais, neste caso concreto nos resíduos? Já houve alterações à legislação permitindo que esta alienação obrigatória não seja aplicável, por exemplo, em escolas profissionais em que as autarquias participam, também seria possível alargar esta não aplicação aos sistemas multimunicipais. Nós apresentámos já esta proposta no Orçamento de Estado, ela não foi considerada, mas a verdade é que há necessidade de haver uma resolução deste problema para que nem as autarquias entrem em cumprimento perante a lei, mas também para que as autarquias não tenham que alienar a sua participação destes sistemas multimunicipais.
Obrigado. Tem a palavra a colega Gabriela Fonseca, penso que via Skype.
Sim, estão-me a ver e ouvir? Sim?
Sim. Pode começar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A Sra. Ministra ficou responsável pela coordenação e orientação de todas as negociações sindicais da função pública, acompanhando mesmo as carreiras especiais. Em entrevista ao Jornal Público em novembro de 2019, a Sra. Ministra referiu, e passo a citar, temos uma taxa de absentismo muito elevada, por isso um incentivo à assiduidade é importante. Ou seja, anunciou dar um prémio aos funcionários públicos que faltem menos ao trabalho, o que está por concretizar. Agora, pretende que os aumentos salariais sejam negociados num programa plurianual, que inclua critérios como a pré-reforma, a assiduidade e a formação profissional, isto apesar de já ter deferido pré-reformas na ausência desses critérios. Também prometeu mexer nas carreiras e na avaliação de desempenho. Na véspera ou no dia em que é ouvida nesta Comissão Parlamentar, a Sra. Ministra anuncia sempre qualquer coisa. Hoje foram os aumentos salariais na função pública com penalização de alguns escalões e de alguns milhares de funcionários públicos. A Sra. Ministra também prometeu, e são palavras suas, liderar o Ministério da Ação. Estamos em 2021. Pergunto, de tudo o que anunciou e prometeu, o que é que está feito? Eu parece-me que muito pouco. Já para não falar na descentralização, que tem sido sucessivamente adiada. Que pergunto também que dossiês estão efetivamente prontos e também que propostas concretas já apresentou às organizações sindicais. Muito obrigada.
Obrigado, colega. Tem a palavra a colega Lina Lopes. Lina.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, na sua pessoa, cumprimento todos os que estão presentes. As GOPs do Governo para 2020-2023 incluem uma agenda estratégica denominada, e cito, as pessoas primeiro, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdades. Como sabemos, Sra. Ministra, Portugal encontra-se no fundo da tabela dos países europeus em relação ao índice de fecundidade, o que significa que levará muito tempo a recuperar este indicador. Sem uma estratégia clara para a natalidade, estamos a empurrar este problema para as próximas gerações que ainda terão muita dificuldade em resolvê-lo. Assim, deixo algumas questões que gostaria de ver respondidas. Sra. Ministra, consegue-me dizer qual é atualmente o número de trabalhadores da administração pública que se encontram fora do seu local de trabalho, nomeadamente em teletrabalho, em apoio a familiares, a idosos ou outros, em assistência a filhos menores de 12 anos? Consegue fornecer estes dados, que agora lhe peço desagregados por sexo, de acordo com a orientação do Orçamento de Estado, no ponto 2 do artigo 14. Sra. Ministra, é muito importante perceber quantas mulheres e quantos homens estão em teletrabalho e destes, e destas, quando estão a dar assistência a filhos menores e à família. Recordo que isto tem por consequência uma diferença grande de vencimento. Quem está em teletrabalho paga 100%, mas quem está a assistência a filhos menores recebe apenas 66% e quem está em assistência à família recebe 0%. Será que a distribuição deste esforço está a ser feita de forma equilibrada entre mulheres e homens? Sra. Ministra, quem tem filhos menores e que tem de cuidar deles recebe menor salário. Por isso, em Portugal, ter filhos não compensa. O Estado não está a valorizar a natalidade. Além disso, Sra. Ministra, a maioria das famílias monoparentais são femininas. Logo, também aqui são geradoras de desigualdades, pois estas mães não têm alternativa a serem prejudicadas no seu rendimento. Por fim, Sra. Ministra, uma questão que não tem a ver com isto, mas se nos consegue explicar a notícia que saiu hoje sobre a ADSE tentar abrir inscrições reguladoras à margem da lei. Consegue-nos explicar a razão das empresas municipais terem sido excluídas do alargamento da ADSE quando outros serviços e empresas, como por exemplo Banco de Portugal, Autoridade para a Concorrência, CMVM, entre outros, foram contemplados? Em detrimento das empresas municipais, qual é a razão da sua exclusão, Sra. Ministra?
Obrigado, colega. Tem a palavra o colega Jorge Mendes.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, duas questões. A primeira é sobre CIADAP. Como se sabe, nas autarquias iniciou-se recentemente o novo ciclo da avaliação, com as reuniões iniciais, enquanto se aguardava, ao longo destes últimos pelo menos 5 anos, uma reformulação, uma alteração, ou até para alguns uma eliminação do CURO do CIADAP, não é a minha opinião, mas até para alguns a eliminação. Mas nada aconteceu. E impõe-se, ou é requerido, há vários anos, que a avaliação seja menos burocrata, mais simples e, sobretudo, mais confiável entre avaliadores e avaliados e depois para a respectiva progressão na carreira. E a questão que lhe coloco é quando é que definitivamente temos um novo sistema de avaliação da administração pública. as alterações, reformulações, quando é que a função pública pode contar com um novo sistema de avaliação. A segunda questão tem a ver com o Covid-19 e as medidas de apoio das autarquias. Como sabe, as autarquias, desde a primeira hora, estiveram no apoio à luta contra o Covid, inclusive foram o garante de equipamentos para instituições públicas, desde hospitais, a bombeiros, a forças da ordem e sociais, lares e afins, mas também no apoio social às populações que se têm vindo a agravar nos últimos meses. Portanto, as autarquias despenderam centenas de milhares de euros. Há reportes mensais para a DGAL, creio que a Sociedade de Estado e a Sra. Ministra conhecem. Tem alguma ideia qual é o somatório das verbas que estão nestes reportes mensais e que já vai quase com um ano? Tem sido imparável, os apoios das autarquias são imparáveis. Hoje mesmo, há uma série de autarquias do norte do país que estão a equipar espaços das autarquias para o processo de vacinação, com marquesas, poltronas, computadores portáteis. Mais uma vez, as autarquias estão a apoiar o Governo, o Estado, tudo somos Estado, na melhoria dos cuidados, neste caso, da vacinação, para que seja possível vacinar o maior número de portugueses. E a questão que lhe colocava relativamente a este assunto é quando vão ser os municípios reembolsados das verbas despendidas no apoio ou na luta ao Covid fora da sua estrita competência, tal como o Governo se comprometeu, vários ministros, a financiar ou reembolsar as autarquias desses montantes. Para quando? É neste primeiro semestre de 2021, porque até hoje, desde março do ano passado até hoje, já estamos quase com um ano, as autarquias receberam 0 euros de apoio do Estado. É só. Obrigado, muito obrigado.
Colega. Vou tentar agora ouvir o colega José Maria Cardoso via Skype.
Sim, Sr. Presidente. Sr. Presidente, está a ouvir?
Estamos a ouvi-lo. Pode começar a intervenção. Ainda não o vemos, mas é perfeitamente audível.
Já está em condições?
Já. Pode começar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, há pouco na resposta que deu às questões que coloquei, falava no facto de ser o primeiro ano deste Governo, ou no primeiro ano deste Governo, ter conseguido esta negociação. Não se pode lixiviar o passado, ainda para mais um passado recente. Isto é um problema que vem desde 2015 e é uma questão que o anterior Governo andou a tratar durante todo este tempo, não tendo resultados visíveis, é verdade, mas o processo tem que ser visto anteriormente. E já agora, em relação a esta questão do processo simplificado dos critérios gerais, na verdade, o artigo 22º cria uma espécie de um embuste, porque no seu ponto 3 diz que pode ser corrigido por vontade dos órgãos da freguesia através do procedimento dos artigos 10º e 13º, ou seja, remete para uma situação igual em todos os casos, porque depois no artigo 10º, na linha D, diz que tem que estar devidamente justificado nos critérios elencados nos artigos 4º a 9º. Isto quer dizer o quê? Que, na verdade, não cria aqui nenhum regime, nenhum critério de exceção. Portanto, inicialmente há essa intenção, mas depois, na verdade, em termos efetivos, isso não acontece. O que nós perguntamos é realmente onde é que está o critério simplificado, de que forma é que o Governo prevê algum tipo de critério simplificado. Por outro lado, já agora e a propósito disto, no artigo 5º tem 9 requisitos e 2 são de verificação obrigatória, sendo que diz que 5 dos outros 7. Na audição que tivemos, na discussão que tivemos na passada sexta-feira, a Sra. Ministra, numa questão que coloquei, disse que seria 5 dos 9. O que eu lhe quero perguntar é se realmente são 5 dos 9 na totalidade ou se, dando os 2 de verificação obrigatória, terão que ser 5 dos outros 7. Por fim, dizer que há um aspecto que me parece registar com alguma dificuldade de entendimento, que é a tipologia das freguesias. As freguesias, mesmo nos territórios de baixa densidade, muitas delas são predominantemente urbanas, é verdade, mas outras são mediamente urbanas e outras ainda predominantemente rurais. Portanto, terão que ter características diferentes em função da sua densidade populacional, atendendo, inclusive, ao meio que estão inseridas, não sendo, na totalidade dos casos, de baixa densidade. E, portanto, é preciso criar estes critérios mais diferenciados, senão eles tornam-se impeditivos. Por fim, dizer, Sra. Ministra, que nós do Bloco de Esquerda somos muito defensores de uma democracia direta, participativa, não pondo em causa a importância da representativa, e essa está consolidada, têm que ser dados passos muito significativos numa democracia participativa, direta, relacionada com as populações, e por isso achamos muito importante estar vertido numa legislação como esta, situações em que permitam que as populações possam desencadear um processo, disputar um processo, caso a freguesia, as assembleias, a junta de freguesia não esteja muito concordante e não faça desencadear esse processo, e por outro lado haver processos de auscultação à população. São duas questões que nos iremos bater sempre, porque damos muita importância à participação das populações em tudo o que lhes diga diretamente respeito. Muito obrigado.
Obrigado, colega. Queria, antes de terminar, dar a palavra ao último deputado, ao colega Jorge Paulo, pedir que depois façamos um pequeno intervalinho para os membros do Governo se retirarem e depois continuamos naturalmente a nossa reunião, que ela é de facto curta, mas tem continuidade depois desta audição. Portanto, dou a palavra ao colega Jorge Paulo, mas antes disso informar a Sra. Ministra que dispõe de 24 minutos, já que intervieram 12 colegas nesta segunda ronda. Faça favor, colega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, desde janeiro de 2020, portanto, de há um ano a esta parte, que a Direção-Geral de Orçamento está a usar apenas estimativas para calcular a execução orçamental dos municípios. Desde o 11 de novembro de 2019, que não são atualizados os dados divulgados pela Direção-Geral de Autarquias Locais, que é tutelado pela Sra. Ministra, sobre os prazos médios de pagamento superiores a 60 dias por parte das autarquias locais. O Conselho de Finanças Públicas, como é do conhecimento da Sra. Ministra, não publicou o seu habitual relatório sobre a evolução orçamental das câmaras municipais por lacunas de informação. Muito concretamente, falta informação sobre a execução orçamental de um terço dos municípios e falta informação sobre os níveis de endividamento de metade dos municípios. Ora, tudo isto acontece porque a Direção-Geral das Autarquias Locais está a implementar uma nova aplicação informática em resultado da transição contabilística dos municípios para o CNCAP, ou seja, para o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas. Sr. Ministro, num ano em que os municípios estão a assumir novas responsabilidades e a assumir novos compromissos de despesa relacionados com a pandemia, e que um maior escrutínio tempestivo que seria normal e decorrente desta circunstância, nós temos que aceitar que, por força daquilo que acabei de referir, esta fica objetivamente prejudicada. E por isso era importante perceber, e talvez aqui a Sra. Ministra nos pudesse elucidar, por que razão uns municípios conseguem fazer esse reporte de informação e outros não. E, em segundo lugar, perguntar à Sra. Ministra que medidas adicionais foram tomadas e foram adotadas, ou poderão vir a ser ainda, junto dos municípios, no sentido de os auxiliar para que este reporte de informação seja prestada da forma mais célere. Estou-me a referir àqueles municípios que, naturalmente, não têm feito atempadamente. E depois, por fim, e última pergunta, por que razão é que a Direção-Geral das Autarquias Locais descontinuou um sistema sem assegurar, pelos vistos, que o novo sistema estaria imediatamente operacional? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Antes da palavra, Sr. Ministro, dizer ainda que nós temos que nos adaptar a estas novas circunstâncias. Ainda darei a palavra ao colega Alexandre Vieira, que aguarda via Skype, e, portanto, peço desculpa aos colegas da informação anterior. Tem a palavra o colega Alexandre, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. E a questão que eu trago é exatamente a seguinte. Tem a ver com a necessidade de recrutar mais pessoas para o setor da cultura. E isto porquê? Porque, tanto quanto julgamos saber, há algumas dificuldades em proceder à renovação das pessoas no setor da cultura, nomeadamente nas bibliotecas, nos laboratórios, nos museus, nos monumentos e em sítios. Atendendo ao envelhecimento da população destes trabalhadores e à necessidade de recrutar pessoas pessoas para estes setores de atividade. O que eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra é se está previsto alguma forma de recrutar pessoas, compensando o facto de muitas destas pessoas terem necessidade de já se aproximarem da idade da reforma. Isto é, tendo em conta que há todo um conjunto de saberes adquiridos nesta área do setor da cultura, monumentos, sítios, laboratórios, etc., que se irá perder à medida que as pessoas vão entrando para a reforma, não havendo a substituição destas pessoas por novas pessoas e a respectiva transição do conhecimento, haverá certamente serviços públicos que se irão perder. E eu pergunto então à Sra. Ministra se no setor da cultura tem já a noção do que está a acontecer e se tem em mente alguma forma para resolver esta situação. Muito obrigada pela atenção.
Obrigado, colega. Vamos repor o tempo. Agora não, a Sra. Ministra não tem 24, mas 26 minutos. Sra. Ministra, quando eu entender.
Bom, muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, vou aqui tentar seguir a ordem mais ou menos das perguntas, sem prejuízo de, no fim, passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Descentralização e Autarquias Locais para algumas questões. Ora bem, relativamente, Sra. Deputada Isaura Moraes, na realidade não houve alteração ao procedimento da Constituição de Reserva. O procedimento da Constituição de Reserva terminou em agosto do ano passado. Estava ali a ver o meu tempo, isso é que me distraí. Terminou em agosto do ano passado e esse está completamente concluído. O de Constituição da Reserva terminou em agosto do ano passado e as reservas estão fechadas ao abrigo de regras, que são as regras do Diploma 125A 2019, e que não sofreu alterações nessa parte. O que agora começa é uma fase estanque, uma nova fase estanque relativamente à Constituição da Reserva, que está fechada, e que é a da oferta de colocação. E relativamente à oferta de colocação, de facto, fez-se uma alteração nessa outra fase, sem que ela estivesse ainda iniciada. O diploma foi publicado a meados de janeiro e ela foi iniciada aqui há dois dias, e no sentido, como eu há pouco respondi ao Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, no sentido de retirar a entrevista, exatamente porque ela, não só por razões de celeridade, mas por outras razões que aqui já referimos. Agora, o que eu aqui queria salientar era o seguinte: não havendo entrevista, nós temos que ser mais finos no sentido mais rigorosos, digamos assim, no match, no tal encontro que fazemos entre a necessidade do serviço, a preferência que a pessoa manifesta e a licenciatura que a pessoa tem. Ou seja, no fundo, se o serviço precisa de um jurista, o serviço não pode receber um solicitador e, obviamente, não pode receber um engenheiro. Se o serviço precisa de um licenciado em ciência política, não pode receber um licenciado em história e por aí adiante. E porquê é que nós pomos isto ao nível da licenciatura e não do mestrado? Porque o requisito para a entrada na carreira de técnico superior é a licenciatura. Se nós puséssemos uma exigência de mestrado, estávamos a exigir mais do que a carreira pede, prejudicando todos aqueles que por terem por não terem mestrado não podiam aceder, sendo que não é isso que a lei exige para um técnico superior. Com isto não estamos, obviamente, nem poderia ser, a prejudicar mestrados ou doutorados, na medida em que eles têm também, obviamente, uma licenciatura e a seu tempo em ofertas de colocação que peçam a licenciatura que essa pessoa tem, lá chegarão. E também dizer, porque isso, enfim, também chegaram ao meu gabinete algumas questões e estão a ser neste momento respondidas pelo INA algumas questões. Ninguém fica excluído. Vai haver sucessivas ofertas de colocação e quem não tenha tido oferta agora, porque esta oferta pede A, B e C, há de noutro momento, noutras ofertas de colocação, ainda há muitas ofertas de colocação para acontecer, e sim, portanto, não há exclusões nesta fase. Há métodos, volto a dizer, enfim, desculpem o inglês, cruzamentos entre a necessidade que os serviços têm e as pessoas que estão na Bolsa todos a seu tempo. Enfim, também dizer, porém, aqui uma coisa que resulta da portaria, que não é muito simpático dizer, mas tem que se dizer. Estar na reserva não é garantia de vaga. A reserva é isso mesmo. Nós, por acaso, temos 800 pessoas, estamos agora a fazer as provas de conhecimento, já fizemos, para mais, mas a reserva podia ter 3 mil ou 4 mil pessoas e as vagas são só 1000, não é? Portanto, não é garantia de vaga. Naturalmente, sendo a reserva menor do que era expectável e até menor do que o número que nós queremos fazer entrar, há a expectativa de que todos entrem, mas estar na reserva não é ter direito a uma vaga. Agora, seguramente, as pessoas devem aguardar com calma as sucessivas ofertas de colocação, vamos ter atenção a esse cruzamento entre licenciaturas e necessidades e tenho a certeza que também depois de, creio que hoje o INA responder algumas dúvidas que foram colocadas, as questões serão, espero eu, resolvidas. Relativamente às freguesias que a senhora deputada Isaura Moraes também me colocou a questão e à ITI. Ora bem, nós pusemos essa estabilidade dos três mandatos. Neste momento a outra, portanto, a alteração que foi feita em 2012 vai no segundo, não é? Mas eu também queria aqui salientar o seguinte. Nós criamos esta estabilidade porque é feito com base em critérios gerais e abstratos e por isso é que nós não abdicámos da ideia do critério geral e abstrato. Porque é essa generalidade e abstração que lhe dá essa longevidade da nossa perspectiva. E finalmente, quanto à ITI, tenho informação, foi com gosto que participei na assinatura daquele pacto e para dizer que neste momento já houve uma primeira reunião do Grupo de Trabalho em 22 de janeiro que já está a ser delineada uma estratégia e eu pessoalmente espero bem que possa fazer ali um bom curso. Depois, Sra. Deputada Joana Mortágua, para dizer que eu sei que os suplementos não são a única forma, porventura não a melhor, de valorizar carreiras, mas são uma forma de valorizar tarefas, conteúdos funcionais concretos pela sua penosidade, insalubridade, risco ou o que for. Na realidade, nós aqui o que salientamos é que estamos a fazer esse caminho dessa diferenciação, não através de uma nova carreira especial. Eu aí tenho sido sempre muito clara que não me parece que seja esse o que o futuro nos traga, mas seguramente através de outras formas de diferenciação. Mas porque me perguntou sobre a questão de travão versus visão transversal, não foi jogo de palavras, não estou a dizer a mesma coisa de outra maneira. Vou-lhe dar dois exemplos muito concretos que eu acho que explica. Quando estamos a falar de mobilidade interserviços, eu acho que tem que haver uma intervenção de alguém de fora, porque senão nós não perdemos até a noção de saber quem está aonde? Porque tem um mapa efetivo e depois tem um mapa de mobilidade entre serviços. Mas para uma mobilidade intercarreiras, por exemplo, eu tenho um AT que entretanto se licenciou. Aí eu não preciso que intervenha mais ninguém a não ser o próprio dirigente do serviço. Porque a pessoa se licenciou, se eu preciso daquele lugar. Ou seja, o que eu quero dizer é isto. Temos que ir à filigrana e perceber que intervenções dentro do DLEU são justificadas para uma lógica, seja do Ministro das Finanças, seja do próprio MEAP. Eu não estou a dizer que eu tenho que intervir e que o Ministro das Finanças não, ou o inverso. Essa visão transversal é necessária, por exemplo, na mobilidade entre serviços. Tenho muitas dúvidas, para não dizer que tenho certezas, que não faz sentido na mobilidade intercarreiras, ou, por exemplo, na contratação numa posição remuneratória acima, se esse lugar fizer sentido. Portanto, estamos a falar do que são soluções dentro do serviço, não tem que haver intervenção, do que são soluções que implicam movimentações entre serviços. Sim, para nós sabermos onde é que as pessoas estão em cada momento, sou pena de perdermos essa análise. Depois, números de teletrabalho. Senhora deputada Diana Ferreira, e também aqui, como houve mais do que uma pergunta sobre teletrabalho, vamos aqui precisar alguns números sobre teletrabalho. Em março de 2020 tivemos em teletrabalho 68 mil pessoas de um universo perspectivável como passível de 70 mil, portanto quase a totalidade. Em setembro do ano passado, esse número era de 29 mil, porque já tínhamos desconfinado parcialmente, etc. Hoje esse número é de 45 mil. Ou seja, estamos novamente a voltar a fechar, ainda não chegamos, não sei se chegaremos, não há aqui um objetivo de estarmos todos, embora seja em princípio isso que deve acontecer em função do combate à pandemia, neste momento estamos em 45 mil. Sendo que esta diferença de 45 mil para 68 mil, sendo que nós neste momento estamos num momento de estado de emergência em que o teletrabalho é obrigatório sempre que possível, passa, enfim, por ainda não termos chegado lá, estamos aqui há 3 semanas nesta situação, e também, e com isto respondo à senhora deputada, porque temos cerca de 3 mil pessoas em isolamento profilático e cerca de 1000 pessoas como doentes crónicos. Não tenho aqui os números do apoio à família. Dizer uma coisa sobre teletrabalho é que acompanho as preocupações que manifestou relativamente à questão do género, porque há uma certa tendência para ser o género, enfim, a mulher a ficar em teletrabalho. Nós estamos neste momento, espero que até ao fim de março a DGAEP conclua o estudo que está a fazer sobre teletrabalho e, falando também com os nossos colegas do MTSSS, perceber como é que podemos minimizar isso. Há sempre a hipótese das quotas, não é? Há sempre a hipótese de num serviço, quando o serviço não pode ser 100% de mulheres que estão, ter que rodar. Uma das soluções é o teletrabalho rodar, não serem sempre os mesmos que estão permanentemente em teletrabalho. Há aqui algumas soluções que podemos até estudar do ponto de vista internacional, mas para dizer de facto que Essa perspectiva de género, digamos assim, essa introdução de uma análise de género no teletrabalho nos preocupa, assim como, por exemplo, a questão do direito a desligar, etc., há um conjunto de aspectos. Agora, também dizer que, e para responder à senhora deputada, o subsídio de refeição, sim, é pago a quem está em teletrabalho. Quem está também em espelho também é pago, mesmo na semana em que a pessoa não está em espelho, e é isso que eu acho que deve ser genérica feito, ou seja, rodar as pessoas e, quando é ou não, a pessoa ser na mesma, a receber na mesma o subsídio de refeição. A senhora deputada Maria Manuel Rolo, acho eu, referiu a questão dos incêndios de Santo Tirso. Nós recebemos aqui o senhor nós e depois o senhor Sá-Estado despachou no próprio dia, veio para nós essa inspeção, inquérito, acho eu, da IGAI, veio para nós por causa da responsabilidade do veterinário municipal, e como era isso que estava em causa, foi despachado para pronúncia da Câmara antes de alguma tomada de decisão. E é nessa fase que, neste momento, se encontra. Depois há aqui alguns aspectos que têm a ver com a questão dos resíduos, colocada pela senhora deputada Paula Santos, mais umas questões sobre freguesias, e uma questão também colocada pela senhora deputada Carla, está ali, Carla Borges, sobre FEM, que eu vou passar de seguida, no fim vou deixar tempo ao senhor secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local. E ainda duas questões sobre a da senhora deputada Gabriela Fonseca, sobre o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu anunciei ou o que eu não anunciei. Ora bem, eu queria começar por dizer que a publicação ontem do Decreto-Lei dos Salários não só não foi nenhuma novidade, como não teve nenhuma intervenção da minha parte, porque, como é sabido, desde 4 de janeiro, que foi a primeira reunião que fizemos com os sindicatos, é mais do que público qual é que é o valor para este ano. Portanto, novidade nenhuma, e como ele depois passou por promulgação do Sr. Presidente da República, etc., mas foi publicado ontem, acho eu. Num ano difícil, em que a pandemia, volto a dizer, não serve de justificação, mas serve de explicação. Eu acho, francamente, que esta é uma área governativa, e agradeço à senhora deputada Gabriela Fonseca ter dado uma oportunidade de o dizer, esta é uma área governativa que fez bastantes coisas estruturais, numa área em que nós, num momento em que nós vivemos tanto, porque assim tem que ser, numa lógica de resposta ao contexto. Olhem, fez-se, gostes ou não, fez-se a alteração da forma de eleição das CCDRs. É estrutural. Apresentou-se na Assembleia da República, se calhar tardiamente, foi no momento possível, foi ainda dentro do primeiro ano de mandato, a lei das freguesias. Fez-se, aprovou-se, coisa que não tinha sido possível, infelizmente, nos 4 anos anteriores, o decreto-lei da descentralização na área da ação social. Fizemos um alargamento, ainda no primeiro ano de mandato, o alargamento da ADSE aos contratos individuais de trabalho. Relembro que esta matéria andava a ser estudada não há um, não há dois, mas há três anos. E acho que é inegável dizer-se que a ADSE tem uma nova dinâmica, senão os números que eu aproveito para repetir aí estão para responder. 700 mil faturas em atraso e hoje temos 100 mil faturas em atraso. Bastaria isto para demonstrar que algo foi feito. Podia falar também dos salários da administração pública, podia falar dos mais quase 150 espaços cidadão, podia falar de um conjunto enorme de serviços online que foram feitos, podia falar do suplemento de penosidade e salubridade, mas acho que para um ano e para um ano tão atípico não estamos mal. Mas, naturalmente, há sempre mais a fazer. E já que falei da ADSE, uma nota que já não sei quem me perguntou sobre a questão da capa de um jornal hoje. Foi quem, enfim, pôs a notícia ou falou com a senhora no jornal, seguramente se precipitou. O que a lei que faz o alargamento aos CITES da ADSE determina é que é aprovada uma lista das entidades abrangidas pelo âmbito de aplicação subjetivo do diploma, lista essa que é homologada pelos membros do Governo, eu própria e das Finanças. Aquilo que nós recebemos, de facto, foi um projeto de lista apresentado pelo Conselho Diretivo, que está neste momento em análise no meu gabinete, sem prejuízo da análise que está a ser feita, eu conheço-o particularmente bem. E posso lhe dizer que as questões que lá são colocadas, designadamente Banco de Portugal, CVM, reguladores, se estão lá, são propostas, são pessoas coletivas públicas, nós estamos a analisar, da nossa perspectiva, não, da nossa perspectiva gabinete, temos que ver com o Ministério das Finanças, com quem partilhamos esta tutela, mas não é uma lista final, longe disso. Aliás, ela tem que ser homologada e só depois de ser homologada é que é uma lista final. Portanto, eu considero uma precipitação, sendo que é importante que se diga que o nunca seria uma lista à margem da lei, porque propostas não são à margem da lei. Seria à margem da lei se aquela fosse a versão final e não sei mesmo se seria à margem da lei, porque se olharmos para o artigo do âmbito de aplicação subjetivo, veremos que ele é muito complexo. Margem da lei seria, seguramente, aplicar a lei, aplicar o alargamento a entidades privadas, como seriam, por exemplo, há quem o entenda, as parcerias público-privadas da saúde, há quem o defenda. Isso sim seria bastante mais complicado. Mas, volto a dizer, temos, provavelmente, a nossa análise, os reguladores não terão lugar na lista. Provavelmente estamos a fazer a análise. Quanto às empresas municipais, as empresas municipais que assumam forma pública têm lugar na lista, as que assumam forma privada não têm. E neste momento a maior parte das empresas municipais tem forma privada, ou sociedade anónima ou sociedade limitada. Acontece que se nós abríssemos a porta às sociedades anónimas, então teríamos que pôr também as que são de nível estadual e aí abríamos a porta à CEP. À CP, a um conjunto, enfim, a um conjunto de outras sociedades anónimas de capitais públicos que até podiam um dia ser vendidas a privados e depois teriam CITES da ADSE. Portanto, esta é uma matéria muito difícil, muito complexa no plano jurídico e acho que antes de se afirmar, de se lançar a suspeita sobre o Conselho Diretivo da ADSE de uma qualquer atuação à margem da lei, que não é sequer uma atuação definitiva, porque está sujeita à homologação, acho que mereceria mais cuidado a forma como este assunto foi abordado. E julgo que não se justificou tamanha questão. Mas está esclarecido e eu agradeço a pergunta, até porque agradeço muito a pergunta, até porque dá o ensejo de esclarecer. Agradeço-lhe a pergunta por dar um ensejo de esclarecer. O que está em causa é uma lista enviada, sugerida pelo Conselho Diretivo, que foi ouvido o Conselho Geral de Supervisão, não precisando de o ser, porque a lei não determina que o Conselho Geral de Supervisão devesse ser ouvido, e agora vai ser analisado nos gabinetes dos ministros. E depois de sair dos gabinetes dos ministros, estará, obviamente, na sua versão final, e aí sujeito, naturalmente, à crítica de quem o entenda. Agora, antes disso, não, porque não deveria, aliás, sequer ser público, é um documento de trabalho. Depois dizer ainda que respondi a tudo isto, como são muitos assuntos, às vezes pode passar alguma coisa, mas pediria agora, com a licença do Sr. Presidente, para passar ao Sr. Secretário de Estado, no sentido de algumas respostas que ainda se prendem com... Ah, posso, desculpe, Só uma nota. Havia uma questão sobre se a ADAP, sim. Havia uma... Responda aos nossos. Havia só uma questão sobre se a ADAP, antes de passar ao Sr. Secretário de Estado, sobre se a ADAP, para dizer, para responder, perguntou-me ao quando, está em aberto a discussão sobre se a ADAP, seja em matéria de procedimento, anualização, quotas, tudo isso está, e vamos falar com os sindicatos a partir, não do início, mas do fim de março, e naturalmente, a partir daí, teremos uma calendarização dos trabalhos com eles. Muito obrigada. Não, responda-nos, se for sua licença. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, caro Secretário de Estado, só para responder brevemente àquilo que foi questionado, Sra. Deputada Carla Borges, penso que é assim, em relação às questões para quando o pagamento da tempestade Fabian e Elsa. Nós tivemos aqui uma questão, primeiro, em relação ao Leslie, e o ponto de situação foi integralmente pago aos municípios, as subvenções, e ficou remanescente umas verbas ao Leslie Associações, porque quando fizemos os pagamentos, as associações não tinham os elementos para podermos fazer os contratos. Essa verba transitou, obviamente, para o orçamento deste ano, e irá executar orçamento deste ano, porque as associações não tiveram capacidade no fim do ano para entregar todos os elementos à DGAL que permite fazer as transferências. O volume de transferências, ao ver, foram mais de 60%, mas obviamente ainda ficou algum dinheiro de 1,2 milhões de euros que foram disponibilizados sobre essa matéria. Em relação à tempestade Elsa e Fabian, como sabem, houve uma RCM sobre esta matéria e depois houve uma retificação à RCM que abrangeu mais 3 distritos que infelizmente não tinham sido contemplados na versão inicial. A questão que se coloca não é propriamente quando é que é o pagamento, é quando é que se pode fazer as candidaturas às CCDRs. E eu diria que estamos a trabalhar sobre essa matéria para, tão breve quanto possível, poderem as câmaras lesadas e associações lesadas fazer as suas candidaturas às CCDRs, porque é para aí que tramita essa matéria. Por isso, tão breve quanto possível, iremos seguramente dar essa orientação às CCDRs. Em relação ao subprograma 2, o que eu vos quero dizer é que o ano passado, porque não tínhamos mais dinheiro, aprovámos 2 candidaturas e este ano está previsto abrir um concurso no primeiro trimestre para a verba que está verificada. E porquê é que não abrimos já? Porque estamos à espera que a DGAL carregue todas as candidaturas entradas até o fim do ano, que salvamente foram do seu conhecimento no dia 15 de janeiro, ou até o dia 15 de janeiro, e depois haverá 1 milhão e qualquer coisa de euros para podermos atribuir a estas candidaturas. Em relação à Sra. Deputada Paula Santos, a questão dos prejuízos das empresas de resíduos, eu conheço uma história parecida quando foi com o Grupo IGF, penso que estará lembrada disso. O que nós estamos a fazer, essa questão já nos foi colocada noutra reunião, nós estamos a analisar essa situação jurídica no gabinete, não tenho ainda uma resposta definitiva qual será a questão. Nós já estávamos a trabalhar na questão do artigo, salvo erro, 62 da Lei 50, que diz que quando há 3 anos de prejuízos subsequentes, a consequência é a insolvência da empresa municipal. Houve uma moratória, como se sabe, no âmbito das leis Covid sobre essa matéria, mas estas empresas estamos a avaliar agora, em sequência também numa reunião que tivemos e que essa questão nos foi colocada. Em relação ao deputado José Maria Cardoso, que eu só, talvez, com a permissão da Sra. Ministra, a Sra. Ministra falou no outro dia, e de facto são 5 em 7. E não 5 em 9, porque a linha A e B, nos termos do diploma, está excluído. Por isso é 5 em 7. Em relação ao SNCAP, a questão do SNCAP e ao Conselho de Finanças Públicas, obviamente o que nós queremos fazer, a DGAL é conhecida pelo seu rigor e no seu relacionamento com as instituições, nomeadamente as câmaras municipais, que têm uma grande confiança nesta Direção-Geral. E a DGAL tem um trabalho muito próximo com as instituições, com as câmaras e com as juntas de freguesia, tanto ao nível normativo, tanto ao nível interpretativo e ao nível de apoio. A questão do SNCAP foi um problema que surgiu em função de um módulo específico da aplicação que não foi possível contratualizar a tempo. E isso há uma justificação, mas que não impede o reporte das contas. Impede o automatismo de se entrar na aplicação como se fazia com o CIAL. E eu quero recordar que o SNCAP é uma lei, salvo ver, de 2013 ou 15, por aí. É antigo. E o que faltava era a consolidação ao nível do sistema da normalização contabilística da administração pública das autarquias locais. Quando entrámos em funções e a senhora ministra teve esta matéria, o que foi decidido foi que não havia mais tempo a perder sobre a entrada em vigor ou a adaptação dos municípios ao SNCAP, porque não havia justificação nenhuma. E tudo o que leva 5 ou 6 anos de atraso, às vezes pode ter problema, que não é da clareza das contas ou do reporte, tem a ver com a consulta. A senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas fez aquela nota que todos nós conhecemos. Nós temos estado a trabalhar com o Conselho de Finanças Públicas, a senhora Diretora-Geral da DGAL, com a senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas, trocaram comunicações e penso que têm comunicação regular. A DGAL está a comunicar, não na base do acesso direto, mas através de ficheiros informáticos, para que o Conselho de Finanças Públicas tenha acesso aos dados que está prejudicado porque deixaram de ter a password para a aplicação daquele módulo concreto, que até prejudica os prazos médios de pagamento, porque é uma situação específica. Essa situação, a informação que eu tenho é que ficará totalmente resolvida no primeiro semestre deste ano, isto é, no primeiro semestre ficará completamente resolvida, e o que eu quero dizer também é que em relação ao SNCAP, nós o que queremos é que toda a conta dos municípios e das freguesias sejam de acesso livre, auditado, escrutinado e, obviamente, que em todas as entidades de supervisão possam ter as passwords para lá chegar. Pergunta ao Sr. Deputado, e bem, porquê é que não foi possível manter o antigo CIAL? Por uma questão normal. Nós não podemos estar a trabalhar em duas plataformas porque isso dá confusão nos interlocutores. Nós não podemos carregar em SNCAP e continuarmos a carregar no CIAL. Estancámos o CIAL e direcionámos toda a gente para o SNCAP. O SNCAP tem a questão do prazo médio de pagamentos, que ainda não é possível fazer uma leitura, conseguimos fazer, mas digamos por fecheiro, conseguimos fazer, e obviamente tem aquela questão do acesso direto. Nomeadamente o Conselho de Finanças Públicas, pretende que é legítimo que o daremos. O upgrade está a ser feito neste momento com a tratação que foi feita, seguramente no primeiro semestre. A minha expectativa, bem antes do primeiro semestre terminar, a minha expectativa é que isso esteja absolutamente líquido, consolidada a aplicação formal e depois, obviamente, concentramos os nossos esforços para ajudar os municípios, um ou outro, que nós sabemos, que têm sempre mais dificuldades em trabalhar numa ferramenta complexa, nova, e que nós sabemos que muitos deles precisam também eles próprios de fazer um upgrade. Municípios grandes têm competências para o fazer, às vezes os municípios mais têm uma componente técnica superior um pouco mais enfraquecida ou por um motivo qualquer, precisam de ser ajudados. E para isso a DGAL está permanentemente com uma equipa a ajudar os municípios, porque a coisa como correu bem, crucial. E isso, penso eu, era mais modesto, era mais rudimentar que o CSMP, não consolidava diretamente, e o que nós queremos é que o sistema, todo o sistema, o subsetor da administração local, consolide diretamente numa conta pública, auditável, verificável e, obviamente, supervisionada pelo Conselho de Finanças Públicas, que é isso que nós queremos também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos ao fim desta audição. Queria, naturalmente, agradecer à Sra. Ministra, aos senhores que está a vossa presença e, naturalmente, nos veremos numa próxima audição aqui no Parlamento e fazemos um pequeno intervalo, colegas, e já de imediato vamos retomar, digamos, a nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado.